Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a esta audição pública relativamente ao tema Comunidade de Afrodescendentes e Comunidade Brasileira, no quadro de um relatório sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial em Portugal, que está a ser preparado no âmbito da primeira comissão e da subcomissão da igualdade e não discriminação, cuja relatora é a deputada Catarina Marcelino. Começo por cumprimentar o senhor presidente da primeira comissão, deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, cuja presença aqui hoje muito nos honra. Sei que era para não estar connosco, mas fez um esforço na sua pesadíssima agenda para marcar presença e agradecemos-lhe muito esse facto, dado que todo este trabalho decorre no âmbito da comissão, coordenada e presidida por Vossa Excelência. Muito obrigada, Sr. Presidente da Primeira Comissão, por estar connosco. Começo também por cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados. Acho que só há deputadas. Ah, está ali o nosso deputado também da primeira comissão, José Manuel Pureza. Senhoras deputadas e senhores deputados, por estarem aqui presentes, começo por cumprimentar os nossos convidados, a Casa do Brasil, a Amnistia Internacional Portugal, a Associação de Afrodescendentes, a Associação Cabo-Verdiana e a Associação Cultural Moinho da Juventude, e a outras entidades e pessoas em nome individual que estejam também presentes. Dirijo-vos os nossos cumprimentos, bem como aos jornalistas que se decidiram associar a esta audição para projetarem bem longe tudo o que aqui vamos dizer relativamente a este tema. No que diz respeito ao conjunto de pessoas que vão ser ouvidas no âmbito deste relatório, o universo que se selecionou irá incidir e resulta de queixas apresentadas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, tendo-se concluído que, na sua maioria, as mesmas dizem respeito às pessoas da comunidade cigana, negra e brasileira. Vamos deixar a audição para as pessoas da comunidade cigana para um outro momento e, neste momento, vamos então dedicar esta audição à comunidade de afrodescendentes e à comunidade brasileira. Além desta audição, estão igualmente previstas outras iniciativas, visitas também ao terreno, porque é de proximidade que a política se faz, que irão ser promovidas no âmbito dos trabalhos que hoje iniciamos. Começar por dizer que o combate às desigualdades e às discriminações, nomeadamente em função da origem racial ou étnica e religião, está inscrito em declarações e convenções internacionais que Portugal subscreveu e que tem vindo a cumprir, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Carta dos Direitos Fundamentais. De igual modo, a igualdade e a não discriminação são princípios fundamentais dos tratados da União Europeia. Esse espaço de liberdades e garantias que comemorou, o ano passado, recentemente, os seus 60 anos. Portanto, quem comemorou os 60 anos foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portugal foi pioneiro na política antidiscriminação, tendo inclusivamente antecipado em 1999 as obrigações que vieram depois a ser tratadas e definidas em diretivas de 2000, de combate à discriminação com base na origem racial ou étnica, e a diretiva de 2004 sobre igualdade de oportunidades entre homens e mulheres em domínios de emprego e atividade profissional. Portugal orgulha-se, por isso, do nosso papel pioneiro em matéria de não discriminação em função da raça, cor, nacionalidade e origem étnica. ocupámos os lugares cimeiros nos rankings mundiais de políticas de integração social de imigrantes. Dispomos hoje de um quadro legislativo robusto para combater o racismo, a xenofobia e a discriminação étnico-racial. Em 2017 foi aprovada uma nova lei contra a xenofobia, que estabelece o regime jurídico de prevenção, proibição e de combate à discriminação em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, que torna mais eficaz o combate à discriminação racial e à xenofobia e reforça a proteção das vítimas e o acesso ao direito. Esta lei reforça as estratégias contra a discriminação e constitui um novo e significativo avanço na construção de uma sociedade que todos integre e ninguém discrimine. De igual modo, as leis da nacionalidade, que vigoram desde 2006, permitem que Portugal seja reconhecido internacionalmente como um dos países com melhor enquadramento legal para a aquisição da nacionalidade. Entre os países da União Europeia, 28, vem em segundo lugar o rácio de aquisição de nacionalidade por total dos residentes estrangeiros, a seguir à Suécia, como o melhor país a acolher e a integrar imigrantes. Está em primeiro lugar na área da nacionalidade, segundo o Índice Global de Avaliação das Políticas de Integração de Imigrantes de 2015. De então para cá, os avanços da Lei da Nacionalidade têm sido aprovados na Assembleia da República com base muito ampla de consensos políticos. Têm como pano de fundo a vontade de construir um enquadramento jurídico integrador e inclusivo, fomentando uma cidadania plena de todos e com todas as pessoas, bem como o diagnóstico das nossas fragilidades demográficas estruturantes, só invertíveis através de saldos migratórios positivos. Somos, Portugal é, além disso, um dos países no mundo que tolera um dos poucos países no mundo que tolera a dupla nacionalidade e permite a renúncia à nacionalidade do país. Um país que orienta as políticas migratórias por princípios humanistas e de integração, onde ninguém fique para trás, como defende a Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. Mas, caros e caras amigas, além das leis, vai a realidade, e das leis à realidade vai uma distância enorme. Daí que ouvir os protagonistas desta ação seja para nós fundamental, no sentido de poder introduzir nas práticas o humanismo que as leis preconizam. Muito obrigado, sejam bem-vindos e vamos então dar início à nossa sessão para ouvir o que as associações têm para nos dizer sobre a sua presença, a sua integração aqui neste país que tem das leis a este nível mais inovadoras do mundo. Muito obrigada. Deputada, deputada Catarina Marcelino vai agora orientar os trabalhos como relatora deste relatório e, portanto, dar-lhe a palavra.
Bem, boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Primeira Comissão. É muito bom tê-lo aqui connosco, uma pessoa que é subejamente conhecida por ser um defensor incansável dos direitos humanos e das questões de cidadania. Cumprimento também as Sras. Deputadas, representantes dos partidos que aqui estão, e o Sr. Deputado, que não o vejo, mas está lá atrás, porque vi-o entrar e cumprimento, está lá ao fundo. E todos e todas que são muito bem-vindos a esta casa, que é a casa de todos nós, que é a casa da democracia, e é um gosto hoje poder dar início aos trabalhos deste relatório sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial com esta sessão, com esta audição pública e com as associações que representam as pessoas afrodescendentes e as pessoas brasileiras em Portugal. Íamos dar início com um pequeno apontamento do Teatro Oprimido e depois, então, tomaríamos o lugar na mesa e daríamos início à sessão. Obrigada. Thank you.
Na 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 na. Na 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 na
Oh Europa, Europa. Oh Europa, Europa. Oh Europa, Europa. Oh Europa, Europa.
Terra da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Terra da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
Oh Europa, Europa. Oh Europa, Europa. Oh Europa, Europa.
Terra da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
Portugal é racista!
Racista? Porquê?
Porque segrega negros e ciganos na educação e na habitação.
A mudança está a chegar. O caminho é longo.
Portugal é racista.
Racista? Portugal? Por quê?
Poucos negros na política.
O caminho é longo. Há muito que fazer. Mas a mudança vai chegar.
Portugal é racista.
Porquê? Porquê?
Polícias fazem policiamento com shotguns em bairros de negros, e ciganos.
O caminho é muito longo. Mas a mudança vai chegar. É preciso ter calma. Ela vai chegar. Esta é a terra da liberdade, da igualdade e da fraternidade.
Quero sentir a liberdade que tanto gritas. Quero ter a igualdade que tanto ofereces. Preciso de mais amor nessa tua dita.
Fraternidade, igualdade e liberdade. 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 Fraternidade, igualdade e liberdade.
Muito obrigada. As palavras para vocês para falarmos de fraternidade, igualdade e liberdade. Obrigada.
Teatro do Oprimido este momento e terem-se disponibilizado a esta performance para darmos início aos nossos trabalhos. E agora pedia então a quem faz parte da mesa que se juntasse à mesa para podermos então dar início à parte mais formal dos trabalhos, que vai decorrer com uma exposição de algumas organizações para introduzir os temas, mas evidentemente que depois teremos um momento de debate em que toda a gente é livre de usar a palavra e de expressar aquilo que entender para contribuir para esta discussão, e no final teremos então uma intervenção dos partidos políticos para uma pequena reflexão final e para encerrarmos a audição. Portanto, pedia por favor que se juntassem a nós na mesa. E pronto, vamos começar então a nossa audição pública e eu queria apenas fazer aqui uma referência antes de passar a palavra aos intervenientes, explicando um bocadinho a dinâmica deste trabalho que começa hoje, como já disse. O relatório será produzido até ao mês de julho, ao fim da sessão legislativa, mas para que o relatório seja produzido foi definida uma agenda de trabalhos que permitem ouvir várias entidades, ouvir pessoas, personalidades, até ao mês de julho. Vamos começar hoje com esta audição com as comunidades afrodescendentes e as comunidades brasileiras, e dia 19 de março haverá uma audição nos mesmos moldes com as comunidades ciganas. Porque estes grupos? A metodologia de trabalho que utilizámos foi ir a analisar os dados da Comissão contra a Discriminação Racial e perceber quais eram os grupos que tinham mais queixas apresentadas. E concluímos que as pessoas afrodescendentes, por razão da cor da pele, tinham um conjunto muito vasto de queixas apresentadas, as pessoas da comunidade brasileira também e as pessoas ciganas. E, portanto, definimos este universo para trabalhar. Entretanto, também decidimos separar estes dois grupos, pessoas afrodescendentes e brasileiras, das comunidades ciganas, na organização do trabalho, porque sabemos que as circunstâncias não são exatamente iguais e para que nenhum grupo acabasse por ficar, permitam-me a expressão, prejudicado depois na avaliação, vamos fazer em separado, não é para separar pessoas, mas para melhor entender os problemas e poder identificá-los no relatório. Portanto, vamos ter estes dois momentos de audições públicas em que ouvimos as pessoas e as organizações que representam as pessoas que são alvo da discriminação. Num segundo momento vamos ouvir especialistas e académicos, não têm que ser todos académicos, mas pessoas que conhecem aprofundadamente e que estudaram estes problemas e estas situações no país. Depois vamos ouvir os dirigentes da administração pública e, no final, o governo. E a seguir a estas audições todas, faremos então o relatório que será apresentado em princípio numa conferência dia 9 de julho. Há também, entre estas audições, um conjunto de visitas. A primeira visita irá realizar-se segunda-feira em Bragança, na cidade de Bragança, a bairros degradados onde vive a comunidade cigana, mas haverá um conjunto de visitas pelo país, em que está incluindo Coimbra, está incluindo Moura, Amadora, Loures, Setúbal. Portanto, há um conjunto largo de visitas a locais que nos pareceram importantes a visitar para compreender in loco, compreender no terreno melhor o problema. A audição tem esta mesa com um conjunto de entidades, porque também nos pareceu importante introduzir o tema
em algumas áreas setoriais onde sabemos que o problema é real e, portanto, para melhorar as condições de compreensão do fenómeno de uma forma mais estruturada, entendemos que seria importante ter 6 temas em cima da mesa sobre os quais nos iríamos debruçar, o que não significa que no debate possamos falar, obviamente, daquilo que entendermos e de tudo. Os temas são as questões da participação política, segurança e justiça, habitação, saúde, educação e trabalho. E assim daria a palavra em primeiro lugar à Cíntia Paula da Casa do Brasil, que nos vai introduzir as questões da participação política. Faz favor, a palavra é sua.
Uma boa tarde a todos e a todas. Obrigada, deputada Catarina Marcelino, pelo convite e de podermos ter esse espaço de fala num tema tão importante que todos os dias nos debatemos nas nossas associações. Para quem não conhece, muito rapidamente, a Casa do Brasil de Lisboa é uma associação de imigrantes que existe há 27 anos, está sediada no Bairro Alto, e o nosso trabalho vai desde o ativismo e o trabalho ativo na construção das políticas públicas, na luta para que elas sejam, no nosso ponto de vista, de fato, inclusivas e de igualdade, até o trabalho direto com a comunidade imigrante. É claro que a maior parte é a brasileira, mas não estamos apenas fechados ao Brasil, e fechadas, é importante. Ao tema proposto, que foi a participação política, na verdade eu trago muitas inquietações e outras reflexões que vão, no nosso ponto de vista, antes da participação política. Nós do Brasil até estamos em situação de privilégio, de alguma forma, por conta do acordo que existe entre Brasil e Portugal, mas eu começaria por questionar, e aqui vou estender às outras comunidades imigrantes, a questão da reciprocidade. Em Portugal, imigrantes podem exercer voto ou ser eleito nas autárquicas a partir da reciprocidade, ou seja, que os portugueses e portuguesas também possam exercer no seu país de origem. Para as legislativas e Assembleia da República, apenas a comunidade brasileira. E por aqui já há uma grande discriminação, se considerarmos que em Portugal há mais de 100 comunidades migrantes. E muito, por exemplo, se formos pensar nas comunidades lusófonas, apenas Cabo Verde e o Brasil podem exercer os direitos políticos. E eu pergunto, não temos uma democracia inclusiva, se formos pensar no quão importante que é a participação política. No nosso ponto de vista também, é muito importante refletirmos a ideia de que fazemos, todos os dias, claro, temos a participação política dentro das nossas associações. E é muito interessante, até ainda na quarta-feira, eu estava fui comentar um relatório, e uma pessoa da Segurança Social me dizia, mas a comunidade brasileira tem participação política, vocês têm associações. E eu pensava, exatamente essa questão de refletirmos, que nós queremos estar em outros espaços, e não só dentro da nossa comunidade, trabalhando ali no nas nossas paredes. E aqui trago essa questão, que é fundamental, porque se é nesse estado que trabalhamos, que contribuímos para a Segurança Social, que cumprimos com os nossos deveres e também temos acesso aos direitos, apesar de não serem todos, temos que ter o direito a sermos eleitos e eleitas e a votar e todas as comunidades, não só no princípio da reciprocidade. Para mim, essa é a primeira questão que temos que considerar quando olhamos para o relatório, por exemplo. Depois, uma outra questão que consideramos que é muito importante é a falta de interesse dos partidos políticos em ter pessoas migrantes nos papéis principais. Nós sentimos que as comunidades migrantes, e aqui vou falar da minha, que é a maior de Portugal, quantas pessoas nós temos nas juntas de freguesia, nas câmaras e nessa casa que nos recebe hoje? Quantas pessoas que, de fato, estão no poder de decisão? Quando elas estão como assessores e assessoras e muito mais nos locais de back-office do que de fazer transformação, do que poder ter o poder de decisão. E isso é muito importante. Acho que há aqui um caminho muito grande a desconstruirmos em relação aos partidos políticos. E urgente. Se queremos sociedades saudáveis, acolhedoras, de fato, tão falado que Portugal tem um país acolhedor e que tem ótimas políticas de integração, mas excluímos pessoas que aqui vivem e contribuem de exercerem os seus direitos políticos ou mesmo de ocupar espaços de decisão. Será que somos? É uma questão, para mim, a segunda questão mais importante. A terceira questão que identificamos também para os poucos que podem exercer os seus direitos, a falta de informação acerca disso. A informação tem havido, e aqui eu reconheço até algum esforço do ACM, que criou, acho que há 2 ou 3 anos, um gabinete de apoio ao recenseamento, mas nós consideramos que ainda é muito, muito pequena a divulgação, e é preciso, de forma, no meu ponto de vista, enquanto ativista também, criar mecanismo para que essas informações possam chegar às pessoas, às poucas que têm esse direito. E aqui, imaginem, quando um migrante ou uma migrante chega a Portugal, a nossa corrida de obstáculos é tão grande até podermos ver os nossos direitos sociais garantidos, que a participação política é a última que fica na lista. Sem informação ainda fica mais a última ainda. Acho que é preciso pensarmos em estratégias de envolvimento dessas comunidades. Nós, na Casa do Brasil, temos refletido em vários grupos sobre isso, e o recenseamento, por exemplo, obrigatório das comunidades que podem, poderia ser uma ideia, não temos uma opinião concisa, mas é algo que trazemos também, gostamos de levar sempre para o debate, um exemplo. Outra questão que não posso deixar de falar, que, no fundo, é o que eu acho que seria o mais essencial, já falei de alguma forma, mas é a representatividade. Se eu não me vejo representado nas pessoas que decidem a mudança da minha própria vida, que interesse eu também vou ter em votar ou em procurar saber? Eu sinto que Portugal, da minha experiência enquanto ativista e não só, trabalha muito na lógica da integração, mas nós é que sabemos o que é melhor para vocês. E eu quero ver pessoas também à frente dos processos de decisão, pessoas migrantes, não só da comunidade brasileira, mas pessoas negras e pessoas de outras comunidades migrantes. Nós não podemos, ainda há poucos dias eu falava aqui, por acaso ainda estava nesse lugar, sobre a importância de pararmos de olhar para a imigração como um problema a ser resolvido e incluirmos os migrantes e as migrantes no processo de transformação das questões. Isso é essencial. E nós, assim como na luta dos direitos das mulheres, nós só vamos conseguir essa representatividade se nós estivermos lá no poder também, de alguma forma. Eu não consigo olhar para a participação política em Portugal, apesar de ter até bons avanços com a questão da reciprocidade, apesar de todas as críticas que nós temos e que eu acho que devem ser repensadas, como eu já citei, mas não adianta construirmos respostas sempre na lógica do eles são muito bons para serem ouvidos, para validarem e não para construírem. Nós precisamos de voz, nós queremos ter voz, tal como esse espaço de fala agora. Não conseguimos transformar se essas pessoas não estiverem envolvidas no processo político. E não é na sua participação política apenas associativa. É além, são nos outros locais. Eu quero olhar para a minha junta de freguesia e ver pessoas iguais a mim, que também possam ter maior conhecimento da minha realidade. Eu migrei, eu sei o que é um processo migratório. Outras pessoas na nossa mesa também. Não temos que começar a mudar a lógica apenas da integração com ótimas políticas em que, dentro dos órgãos que tratam disso, as pessoas de decisão são portuguesas. E isso é muito importante de refletirmos. Não me estendendo mais e fugindo um pouco, mas não. Eu acho que é fundamental também, eu sei que não me foi o tema proposto, mas eu tenho que utilizar do espaço de fala muito rapidamente. Quando falamos de discriminação da comunidade brasileira, eu não posso deixar de falar a questão de gênero e olharmos especificamente a questão da discriminação sofrida pelas mulheres migrantes brasileiras e com as suas especificidades. Eu sinto que quando falamos de discriminação, e quando olhei para o painel, senti falta de olharmos para a migração no feminino. Acho que temos que começar a olhar as questões das mulheres migrantes nas suas mais diversas especificidades. Aqui, pronto, trago a questão da mulher brasileira, mas poderia falar de outras mulheres, cada uma com a sua interseccionalidade. Uma mulher migrante, branca, altamente qualificada, não tem as mesmas opressões, não vive as mesmas expressões de discriminação e racismo do que uma mulher migrante negra, por exemplo, de uma classe social mais baixa. E quando falamos de discriminação, me surpreende olhar e não ver as mulheres migrantes aqui como com seu espaço de fala especificamente. Deixo essa também recomendação para o relatório, acho que é fundamental. E me calo, que acho que já estou ocupando espaço de fala das outras pessoas. Obrigada.
Muito obrigada. Quero agradecer à Cíntia a forma como introduziu o tema. É evidente que há aqui, nós aqui cruzamos duas questões, cruzamos as questões da imigração e compreendo que está a falar em nome da comunidade brasileira e, portanto, é esse o seu espaço de intervenção, mas também queria ressalvar aqui o facto de nós termos muitas pessoas portuguesas que são negras e que também não participam e, portanto, queria só fazer este ajuste. E dar mais este contributo para a questão da participação política, que evidentemente é uma questão decisiva e de partida para esta reflexão. Quanto à questão da interseccionalidade, obviamente que é bem-vinda. A questão de género é uma questão que deve cruzar toda esta reflexão e dizer que tomei nota e evidentemente que fico ao compromisso de no relatório ter uma referência e ter alguma reflexão também e expressão das questões de género no documento que vai ser produzido. E passava a palavra à Amnistia Internacional, à Susana Silva, que nos vai falar das questões de justiça e segurança. Faz favor.
Já está? Já. Antes de mais, boa tarde a todos e agradecer em nome da Amnistia Internacional o convite para estarmos hoje presentes também nesta audição pública, saudar obviamente a iniciativa de se realizar esta análise diagnóstica e reflexão sobre o racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial em Portugal, esperando que este relatório seja de uma importância vital para o início de um combate estruturado e efetivo a este fenómeno do racismo, xenofobia e discriminação, e um bocadinho pegando também naquilo que foi a apresentação no início, é um longo caminho, mas é preciso fazê-lo de uma forma estruturada e urgente. Portanto, não obstante, infelizmente, a existência destes fenómenos em Portugal existirem há muito que também se exige um compromisso efetivo do Estado português para combater, portanto, estas situações, merecendo a sua verdadeira inclusão na agenda política nacional. Estes fenómenos têm vindo a ser denunciados há muito. A Amnistia Internacional, recordo que em 2009, lançou um relatório sobre o racismo em Portugal, que avaliava ali diversas áreas num período de 2004 a 2007. De resto, a referência a estas violações de direitos humanos têm sido recorrentes nos nossos relatórios anuais sobre a situação dos direitos humanos no país. Não é novo, portanto, e não é novo também em face daquilo que têm sido avaliações por parte de órgãos e mecanismos internacionais e regionais de direitos humanos, recordando particularmente os últimos relatórios do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Humanos ou Degradantes e da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância.
pegando aqui também um bocadinho naquilo que foi a introdução e no sentido de Portugal ter assinado e ratificado diversos documentos internacionais de direitos humanos, pegando aqui um bocadinho também nas palavras da senhora relatora para a habitação adequada, quando esteve em Portugal, que dizia que Portugal é o campeão das ratificações dos tratados internacionais de direitos humanos, internacionais e regionais, mas que é preciso mais do que isto, de facto, é preciso cumprir, é preciso ir para além da ratificação, é preciso ir para além da lei, é preciso garantir efetivamente a todos e a todas os seus direitos fundamentais no país. Portanto, reconhecendo aqui a importância obviamente das alterações legislativas que foram feitas, inclusivamente no último ano, não, ainda estou a pensar em 2018, portanto em 2017, neste contexto, certo é que é preciso muito mais, e isso tem vindo a ser recomendado por diversas entidades. Portanto, o tema que foi atribuído à Amnistia Internacional para falarmos aqui hoje foi a segurança e justiça. Referir que a Amnistia Internacional recebe, e consta dos nossos relatórios, anualmente denúncias de discriminação, racismo e xenofobia através do seu mecanismo de casos individuais. Faz parte, portanto, não acompanhamos diretamente, mas remetemos para a entidade, para a KICDR, quando se justifique, quando seja da competência de autoridades judiciárias ou inspectivas, remetemos então para essas entidades, mas são efetivamente comunicações recorrentes nos nossos registros de violações de direitos humanos no país. Recordar que, portanto, aqui um bocadinho para dar um contexto dos números da KICDR, portanto, que de acordo com o seu último relatório de 2017, refere ter recebido 179 queixas, das quais 44 deram origem a processos de contraordenação. Queixas estas que são apresentadas por discriminação, sendo que 38% foram com base, tiveram por base a origem racial e étnica, 22,3% a nacionalidade, 21,8% cor da pele, isto porque são dados de 2017 e ainda estava ali na vigência da lei anterior e depois da lei 93/2017. Dizer também, porque é relevante, que em face de todas estas queixas, poucas são aquelas que chegam à condenação. No site da KICDR conseguimos verificar que no ano de 2018 existiram 5 decisões relativamente, não sabemos se todos estes processos, se processos que transitaram do ano anterior, mas de facto existe uma taxa de condenação pequena relativamente aos casos de denúncia, e importa, como já foi recomendado e já também precisarei adiante, importa conhecer o motivo para que estas condenações não existam. Relembrar também, e naquilo que será também o foco da preocupação e da intervenção, e eu peço desculpa por me ir alargando, mas são temas que são transversais e vamos sempre aqui indo para outros caminhos, mas tentando-me focar, recordar o relatório de atividades de 2017 da IGAI, dizendo que no ano anterior, aquela Inspeção Geral havia aberto 772 processos administrativos por alegadas denúncias e queixas de violação dos direitos fundamentais de cidadãos por parte dos seus serviços e agentes, violações da legalidade e, em geral, suspeitas de irregularidades no funcionamento dos serviços. 6 destes processos administrativos respeitavam denúncias de práticas discriminatórias, tendo-se registado uma diferença significativa em relação ao ano de 2016, quando se tinha registado um número inferior. Em todo o caso, importa referir que 70, e eu estou a ler porque são números e para não me perder, em todo o caso, importa referir que 70 dos referidos processos administrativos respeitam a denúncios de abuso de autoridade e 262 a ofensas à integridade física por parte de forças de segurança sobre a alçada do MAI, desconhecendo-se se eventualmente ou não baseados em racismo, xenofobia e discriminação. é que, tanto quanto se sabe, casos de abuso de autoridade e ofensas à integridade física podem estar relacionados com aquele de discriminação. E isto é-nos dito pela nossa experiência também, porque há uma necessidade de dar um nome à queixa, de a qualificar, como se é especificamente discriminação, se for uma ofensa à integridade física, um excesso de abuso da autoridade, será essa a primeira qualificação, podendo ou não estar baseada em situações discriminatórias. Aproveito então agora a oportunidade, em face destes números e desta dúvida relativamente ao relatório da IGAI, para lançar aquilo que foi a temática predominante e que é uma preocupação da Amnistia e que se gostaria de ver refletido neste relatório, que tem a ver com as denúncias que foram feitas pela Comissão Europeia contra o racismo e a intolerância, que refere, entre outras situações, o uso excessivo da força, particularmente sobre pessoas de comunidades afrodescendentes. Este relatório e esta situação não é nova, havia já sido reportada no início do ano de 2018 pelo Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, que, referindo que a maior parte das pessoas com quem havia falado não alegava situações de maus-tratos por parte das autoridades, referiu que ainda assim havia um elevado número e que as pessoas de comunidades afrodescendentes estariam numa maior, tinham mais probabilidade de vir a ser afetadas por este tipo de tratamento. De preocupação ainda, em face deste relatório da Comissão Europeia, da Comissão Europeia contra o racismo e a intolerância, a preocupação relativamente ao aumento do discurso de ódio em Portugal, que levou à recomendação para a sensibilização, prevenção e erradicação, particularmente na internet. É uma preocupação atual e é uma preocupação que se refletiu principalmente na última semana, com a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial a convidar órgãos de comunicação para combater. É uma realidade e é uma realidade que tem que ser combatida e que importa reconhecer. Portanto, e já me estou a alongar, portanto, em termos de preocupações, tendo estas preocupações fundamentais, portanto, denúncias recorrentes de uso excessivo da força por parte de autoridades sobre comunidades afrodescendentes, o aumento do discurso de ódio, no que diz respeito e que obviamente mina o sistema, mina a confiança na justiça por parte destas comunidades, caso não haja efetivamente um controlo, uma penalização sobre os infratores. E agora vou pegar um bocadinho naquilo que dizia ao início e um bocadinho também na questão da Kikedre, que falava do motivo porque há poucas condenações. O Comitê das Nações Unidas para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial refere, no que diz respeito aqui a esta disparidade, a necessidade de se apurar um motivo de haver menos condenações. Portanto, poderá ter que ver com, considera que terá de ser feito um levantamento sobre essa situação, mas que implica uma maior informação das pessoas, implica que os processos administrativos sejam menos morosos também, implica uma série de situações que é importante combater. De resto, também, e no que respeita a esta situação, importa que recomendações no que diz respeito à IGAI, que estão encarregues de averiguar estas situações, no que diz respeito em particular ao excessivo da força, que sejam acolhidas, nomeadamente no que diz respeito à independência desta inspeção geral relativamente às polícias e ao Ministério da Administração Interna. Isto porque, tanto quanto sabemos, em face destes números que também falei da EGAI, os processos disciplinares e portanto, as conclusões destes processos são muito reduzidas face às denúncias que existem. É uma preocupação, portanto, esta que vou falar agora, transversal, sim, transversal, outras situações, mas tem a ver com o apoio jurídico e, em particular, ver se esta também é uma forma de se aumentar aqui a denúncia destas situações e a regularizar, no fundo, isto. Portanto, acabando, obviamente, por... como comecei, a agradecer o convite e relembrar, como também já aqui foi dito, que o combate à discriminação, à xenofobia e ao racismo são objetivos de desenvolvimento sustentável que o Estado português se obrigou a cumprir também até 2030 no âmbito das metas número 10 e número 16. Obrigada.
Quero agradecer a intervenção, este é um tema importantíssimo e, portanto, agradeço muito a intervenção, os números, porque os números também nos permitem uma avaliação concreta e objetiva. A questão de porque é que as queixas não têm continuidade é uma questão que eu acho que nos deve interpelar a todos e, de facto, é uma questão muito importante. E outro aspecto também que aqui trouxe, que é a questão da internet e a questão do discurso de ódio, eu julgo que é uma questão importantíssima, uma questão fundamental, porque neste momento, até na própria Kikdre, há queixas relativamente a este tema e, portanto, é um tema que também no âmbito do relatório deve ser tratado e eu queria agradecer ter trazido aqui, porque é um tema muito importante. E eu passava então agora a palavra à Beatriz Dias da Jazz para nos falar das questões da educação, uma matéria também muito importante. Faz favor, Beatriz, obrigada.
Boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer o convite que a Catarina Marcelino nos fez para estarmos aqui neste debate. É um assunto que a JAS, a Associação de Afrodescendentes, desde sempre considerou importantíssimo na sua intervenção. Portanto, nós consideramos que a educação é a pedra angular de toda a transformação social que nós queremos promover e por isso nos inscrevemos neste debate que procura entender as raízes da discriminação racial e como é que esta discriminação racial vai afetar os jovens estudantes negros e o modo como implica na vida deles e acaba por lhes tirar os sonhos e tirar a possibilidade de terem outros horizontes. Mas isso eu irei dizer mais à frente. Eu gostava de sublinhar a importância da implementação de política pública de combate ao racismo. Isto é um aspecto fundamental. Nós, na introdução deste tema, foi-nos dito e é dito muitas vezes que Portugal está bem posicionado nos vários rankings, que tem políticas reconhecidas internacionalmente que o colocam como um país que acolhe bem imigrantes, que integra bem imigrantes, e quando nós olhamos para os dados que revelam o racismo em Portugal, vemos que há duas hipóteses aqui. Ou essas políticas não estão a ser bem implementadas, o que não me parece, ou então há uma negação coletiva sobre o impacto do racismo na vida das pessoas. E há esta necessidade de continuar a acreditar numa ficção, numa narrativa em que Portugal não tem um problema de racismo, ou então um problema de racismo, como nos disseram muito bem no Teatro Oprimido no início, vai sendo resolvido e com o tempo. Portanto, eu acho que nós não temos tempo, nós temos que começar a olhar para estas questões com a profundidade que elas necessitam de ser olhadas, porque os jovens negros que estão a estudar nas escolas portuguesas estão a sofrer e a ser excluídas do sistema de ensino sistematicamente, diariamente, e acabam muito mais tarde do que os seus colegas da mesma geração e têm muito menos horizonte e muito menos perspectivas que os seus colegas da mesma geração. Portanto, nós temos que olhar para esta situação discussão com toda a sua profundidade, sem nunca esquecer o racismo como moldura de análise. Não podemos continuar a pensar que os problemas que nós temos vão ser resolvidos se nós implementarmos medidas, políticas públicas que resolvam a questão de classe e não implementarmos políticas públicas que olhem para o racismo como um fator também fundamental na discriminação. Portanto, eu espero e desejo, e foi com entusiasmo que eu aceitei este convite, precisamente por pensar que posso contribuir, ou pelo menos que a reflexão que nós temos feito poderá contribuir para esta discussão, que este seja um diagnóstico prévio que permita, que este relatório seja um diagnóstico prévio que permita desenhar políticas públicas robustas e eficazes que consigam transformar a sociedade portuguesa. Portanto, isto eu vou passar então às questões que me pediram para trazer, e uma delas eu já aflorei, que tem a ver com os dados. O que é que os dados nos contam? Os dados que foram investigados pelo Pedro Abrantes e pela Cristina Roldão mostram-nos que os estudantes afrodescendentes têm... só um bocadinho, desculpem. Portanto, são mais retidos no ensino básico, são duas vezes mais retidos no ensino básico e também são mais retidos no ensino... eu peço só um minuto, aqui está, que é para não estar a dizer coisas erradas, precisamente. Agora já tenho as minhas notas e eu vou dizer corretamente os dados. Portanto, o que os dados nos mostram é que os estudantes de origem africana, ou seja, não contando com os portugueses negros, porque estes raramente são contados quando nós olhamos para os dados de educação e para outros dados. Eu estive a ver o relatório que foi produzido pelo ACIDI, ainda ACIDI, e os estudantes, os jovens portugueses negros, eram todos... Os jovens negros eram todos tratados como imigrantes. Portanto, há esta ideia de que em Portugal os negros são imigrantes e por isso nós vamos tratar os dados desta população como sendo dados de imigrantes. Não é verdade, existem vários imigrantes, mas existem portugueses negros que devem também ser contemplados como nacionais que têm problemas específicos e que têm que ser respondidos. Porquê? Porque o estudo que a Cristina Roldão e o Pedro Abrantes fizeram foi sobre os dados dos jovens estudantes que eram de ascendência africana. Muitos destes jovens estudantes ficaram no limbo de cidadania porque não têm a nacionalidade portuguesa, porque a lei não permite que muitas das pessoas nascidas depois de 81 tenham a nacionalidade portuguesa, portanto, e ficaram nesta situação de indefinição e são estrangeiros no seu próprio país. E estes também entram para estes dados. E o que é que os dados nos mostram? Mostram-nos que as taxas de reprovação e de retenção são superiores para os afrodescendentes, já tinha dito. No primeiro ciclo é 16% contra 5% para os portugueses. No segundo ciclo é de 28% contra 11% para os portugueses. No terceiro ciclo é de 32% contra 15% para os portugueses. E no ensino secundário é de 50% contra 20%. Também verificamos que há um maior encaminhamento para os cursos profissionais. Isto acontece o dobro no ensino básico e o triplo no ensino secundário. E há um menor acesso ao ensino superior. Estes jovens acedem 5 vezes menos ao ensino superior do que os jovens portugueses brancos. Portanto, os jovens portugueses brancos ou não brancos, aí não temos a separação. O que é que estes dados nos mostram? Estes dados mostram-nos que esta população estudantil está a ser excluída do sistema de ensino. E está a ser excluída precocemente. Começa a ser excluída no primeiro ciclo, com uma maior taxa de retenção, e no primeiro ciclo todas as indicações internacionais defendem que as retenções deverão ser residuais, o que não acontece, e continuam a ser excluídos. Quando chegam ao final do terceiro ciclo, serão encaminhados para cursos profissionais que dificilmente darão acesso ao ensino superior, uma vez que têm que fazer provas de acesso ao ensino superior, para a qual não estão tão bem preparados como os seus colegas que fizeram o curso geral. Eu esqueci-me de dizer na minha apresentação, eu sou professora do ensino básico e secundário numa escola de Lisboa e sou professora há mais de 20 anos, e esta realidade é uma realidade que já era intuída nas escolas, quer dizer, não é um aspecto que é conversado, mas é algo que se percebe. E percebe-se como? Percebe-se pela diferença da população estudante estudantil, consoante as escolas. Mas já lá vamos. O que é que isto quer dizer? Que estes estudantes são percepcionados como estudantes que têm características diferentes dos outros estudantes. E que características são estas? São estudantes problemáticos, são estudantes indisciplinados, são estudantes com pouco sucesso, são estudantes nos quais não vale a pena investir tanto, ou então vamos encaminhá-los para um curso profissional, porque assim vamos criar a possibilidade de ter sucesso. Portanto, é isto que está a acontecer e por isso é que os números são tão grandes. Quando nós verificamos que em Portugal um em cada três jovens que termina o ensino secundário acede ao ensino superior, portanto, só 33% dos jovens que acabam o ensino secundário é que seguem para o ensino superior, quando fazemos o recorte de raça, verificamos que este número baixa drasticamente. Portanto, é preciso olhar para isto, é preciso olhar para esta diferença. Outro aspecto tem a ver com o modo, com esta questão dos alunos problemáticos. Problemáticos para quem e problemáticos porquê? E nesta concepção do que é um aluno modelo, vem... Para mim, uma clara continuidade colonial que continua a olhar para estas populações como sendo os indígenas de antigamente, que hoje são os incivilizados, que é preciso domesticar e que têm uma relação com a aprendizagem muito difícil e que é preciso encontrar tarefas mais manuais para que eles possam melhor aprender e mais sucesso alcançar. Portanto, esta continuidade colonial também deve ser cortada, deve ser quebrada. Portanto, eu não tenho tempo para poder estabelecer as relações aqui que eu quero com o colonialismo, mas é claramente uma herança do que foi o projeto colonial português, do que foi esta ideia da identidade portuguesa, do que é esta narrativa hegemónica do que nós somos enquanto nação e quantos mundos demos ao mundo, e isto tudo continua a estar na escola, na forma como estes alunos são percepcionados, tratados e excluídos, colocados no fundo da sala, na ala negra, para não se ter que lidar com eles. Portanto, nós temos que olhar para as escolas como um local onde ainda nós podemos ter políticas públicas de justiça e de equidade que possam incluir estes alunos nos seus sonhos, nos seus desejos, no que eles pretendem fazer enquanto cidadãos. Outro aspecto importante, para além das retenções, é... Eu sabia que eu não ia conseguir dizer quase tudo o que queria, porque... Sim, ok. Então, outro aspecto fundamental, vou deixar duas ideias que eu acho que importantíssimas para o debate. Uma delas é a questão dos currículos e dos manuais escolares, e eu aflorei quando falei da nossa herança colonial, ou seja, desta ideia lusotropicalista, humanista, do modo português de estar no mundo. Esse modo português de estar no mundo exclui toda a história de civilizações e civilizações que deram contributos importantíssimos para a sociedade geral, para além de terem dado o contributo para toda a riqueza e desenvolvimento económico das nações europeias, deram um contributo fundamental para o que é a civilização europeia hoje, e este contributo é completamente negligenciado, é retirado dos currículos, é uma história que não é contada, é uma história que é completamente invisibilizada e deve ser incluída nos currículos, na forma como a história é contada, por uma questão de justiça. Estas populações não eram incivilizadas, não precisavam ser trazidas à cultura, estas populações tinham cultura e cabe a nós, enquanto fazedores de transformação, pensar no que é importante para que todos os nossos jovens saibam, quer sejam negros, quer sejam brancos. É importantíssimo que todos saibam que a civilização europeia não é o epicentro de toda a cultura, e a cultura não começou neste retângulo e nem sequer vai acabar aqui. A cultura estendeu-se por variadíssimas regiões e claramente estava no continente africano. Havia civilizações que foram punidas nas guerras punitivas para poder justificar o seu saco, o seu roubo, a opressão e toda a riqueza que daí depois decorreu. Portanto, é importante que esta história não seja falseada, que esta história seja contada como ela realmente foi e que se diga que é sobre os ombros das pessoas escravizadas que a riqueza da Europa foi construída. Isso não pode ser adulterado. Não podemos continuar a ter um discurso mole, um discurso ficcional que procura neutralizar o que foi o papel da Europa na destruição das civilizações africanas. Portanto, é preciso revisão curricular, é preciso incluir estes assuntos nos currículos e também é preciso acabar com a segregação territorial. Pronto, eu vou-me calar.
Obrigada, Beatriz. Eu imagino que não é fácil dizer tudo o que se tem para dizer em tão pouco tempo, mas é muito importante o debate e está muita gente nesta sala que com certeza quer dizer alguma coisa e eu quero ter espaço para esse debate, que me parece também muito importante. Eu queria só salientar que as questões que aqui referiu dos números são muito importantes e se calhar temos que estudar e aprofundar também mais esta informação. E dizer o seguinte, a questão que referiu no fim e que não desenvolveu, a questão do território também é uma questão muito importante, porque é uma questão que tem a ver como nós organizamos o território, onde é que as escolas existem e quem é que frequenta essas escolas, e essa parece-me também, apesar de não ter tido tempo para desenvolver, uma questão muito importante, porque não é uma segregação direta ou pensada como segregação, mas que acaba por ter essa consequência da forma como nós organizamos o território, e obviamente é uma matéria muito, muito importante e queria-lhe agradecer, obviamente que a questão dos currículos e da forma como olhamos para os alunos, enfim, tocou aqui um conjunto de questões que evidentemente são muito, muito importantes. Eu agora passava a palavra ao Filipe Nascimento, da Associação Cabo-Verdiana, que nos vai falar das questões do trabalho e das questões do mercado de trabalho e da discriminação no trabalho. Faz favor.
E dizer que nós aqui hoje, na sequência das intervenções que me antecederam, pudemos aqui verificar que, tal como na parte final da intervenção da senhora Presidente da Subcomissão disse, entre aquilo que é a previsão legal, as ratificações aos tratados internacionais, a realidade há uma distância de facto muito longa e digo que também nós percebemos que hoje estamos aqui diante de senhores deputados que, pela natureza da vossa função, não há uma operatividade daquilo que fazem, preveem de uma forma distante aquilo que são os direitos que os cidadãos, de uma forma transversal, têm, mas, na prática, o vosso trabalho está a ter um resultado muito aquém daquilo que, nos dias de hoje, era de esperar. Dito isto, começo então por dizer que a questão da integração dos afrodescendentes e dos brasileiros, mas digo também que acabamos por estar num ciclo de não afrodescendentes, do modo em geral, dos estrangeiros, porque um afrodescendente só existe porque um africano veio para Portugal. Portanto, essa abordagem tem que ser transversal. Deste modo, também digo que nós aqui estamos muito preocupados em perceber a dimensão quantitativa da integração dos afrodescendentes no mercado de trabalho. Mas chamo a atenção que, se calhar, também há uma necessidade de termos em conta a dimensão qualitativa. Não basta sabermos quantos é que estão a trabalhar, se nós não preocuparmos em saber como, em que, de que modo é o tratamento, qual é o salário, que é onde eu também vou chegar, e de que modo é feito o rastreio desses interessados, dos candidatos, que muitas vezes passaram uma juventude, uma adolescência, a se preparar para aceder ao mercado de trabalho, e muitas vezes em condições de igualdade com os currículos, como aqui já foi muito bem evidenciado, sem um critério objetivo, essas pessoas vêm-se, infelizmente, obrigados a refugiarem-se nos tais trabalhos que não é novidade aqui para ninguém, da limpeza à construção civil, à fiscalização do estacionamento, a atividades que sabemos que, mesmo com potencial do ponto de vista intelectual, são muitas vezes denegados a acesso aos tais trabalhos conhecidos do ponto de vista social como de alta qualidade ou de uma qualificação que, do modo em geral, é de esperar que seja muito, muito superior, mas que muitas vezes o potencial está lá, a qualificação é tida, mas esse acesso já acaba por estar muito restringido. Dito isto, começo por dizer que, como estamos aqui diante de representantes de órgãos públicos, essa questão aqui da forma como os afrodescendentes são tratados no acesso e ao longo da execução do seu trabalho, eventualmente o Estado pode dizer, bom, mas nós, isto é um problema muito do privado e nós não podemos interferir no mercado do trabalho privado. Eu digo não, acho que o próprio Estado também não dá muito exemplo nesta matéria. Se nós verificarmos, como eu aqui disse há pouco, onde é que nós temos os nossos lugares reservados no mercado de trabalho, o próprio Estado é é o maior empregador do país. Se formos a ver, dentro dessas estruturas, tanto nas administrações públicas como nas empresas estatais, penso que não podemos fingir que essa realidade dos afrodescendentes e dos estrangeiros de modo geral não existe. Podemos ter uma exceção ou outra, e aqui não posso fugir a esta realidade e tocar com a política, dizer, bom, temos um deputado ou descendente ou africano, mas é uma exceção da exceção. Podemos ter uma apresentadora de televisão não portuguesa ou não da raça branca, desculpa-me aqui ser muito frontal a usar esses termos, mas é uma exceção da exceção. Com isto, dizer-vos que nós não podemos, para além de dizer, não, há relatórios que dizem que Portugal está muito bem posicionado, fingir que não reconhecemos que esses relatórios, muitas vezes, é tido em conta a questão quantitativa do acesso ao trabalho. Podemos dizer, bom, os cerca de 5% de estrangeiros que residem em Portugal, que fazem parte da população portuguesa, neste caso, a maior parte do nosso enquadramento no mercado de trabalho é aquela que está ou colada ao rendimento mínimo ou muito perto disto. Mas a questão que se coloca é, será que é mesmo falta de qualificação, falta de potencial? E acho que não. A resposta é não. Temos que assumir que não. E dito isto, diria que o trabalho é aqui um tema que liga tudo o que se falou aqui, desde a habitação, a questão da família, que também muitas vezes hoje em dia é falado porque a população portuguesa está em crescente envelhecimento e há uma preocupação profunda com a natalidade. Ela liga também com a educação e acabamos por ter como um ciclo vicioso ou como uma consequência de uma má gestão destes outros temas que eu aqui falei, no mercado de trabalho acabarmos por estar integrados nestes ramos muito mais inferiores ou no limite daquilo que a lei permite. Mas dentro daquilo que também a lei permite, há muitas previsões de sanções em caso de um tratamento desigual no acesso e na execução do trabalho, uma certa inoperância, porque, como se disse aqui também, as queixas nunca, os processos são concluídos, a proteção jurídica que existe, se não sabem como é que funciona, eu, na minha experiência profissional que tive, muitos casos, eu aconselhava ou seguia com as pessoas para pedirem a proteção jurídica, e já lá vão meses ou anos que eu depois deixei de exercer essa atividade, e não há resposta de segurança social quanto a essa proteção. Dizer que existe uma lei para prever essa proteção quando um cidadão é alvo de uma discriminação e na prática ela não acontecer, é mesmo que estarmos a, como se diz, estarmos aqui a iludir os observadores, a iludir as grandes instituições que acompanham o desenvolvimento da integração dos estrangeiros e dos afrodescendentes aqui na sociedade. E depois, com isto também, dizer que nós, quando sabemos que um afrodescendente, para ascender no mercado de trabalho a uma gama média ou topo da carreira profissional, ela está, muitas vezes, já condicionada, porque, como disse há bocado, se os pais não tiveram a oportunidade, desde o seu ambiente familiar e social, em particular com a habitação, este afrodescendente vê-se, tal como aqui foi dito, condicionado a aceder aos estudos, a alongar os seus estudos para o ensino superior, e a consequência muitas vezes é essa de não continuar os estudos, é assegurar aquele trabalho que está, como sempre, colado ao ordenado mínimo, rendimento mínimo nacional. Feito aqui este ponto de situação, diria que, já que estamos aqui hoje numa reflexão do que é e do que queremos que seja, eu acho que há vozes que às vezes dizem, não, temos que começar a falar em cotas também para os negros na integração nas empresas do Estado, ou mesmo empresas privadas, ou na política. Eu diria, eu sou contra cotas para os negros, porque isto é sinal de que a consciência, a nossa consciência, a consciência da sociedade está, porque é no fundo isto, se colocarmos cotas estamos a reconhecer que a sociedade não está consciencializada para aquilo que é a realidade. Temos que admitir que quando falo que o Estado tem que ser o primeiro a dar exemplo, e com isto volto mais uma vez a fazer uma ligação à abordagem feita pela colega da mesa da política, porque a política acaba por ser também um trabalho. Os partidos políticos, quem constrói a política, logo nunca dá exemplo, porque muitas vezes podem dizer, não está nas representações os afrodescendentes ou os estrangeiros, porque não participam na vida política. E se participam nos partidos políticos, nos órgãos, nunca estão nos órgãos elegíveis, ou quando se apresenta uma lista, se aparece lá um afrodescendente ou um estrangeiro, é em lugares não elegíveis para ficar bonito. Portanto, e se sem querer aqui estender naquilo que não é o meu tema, dizer que nós, como representantes dos dos estrangeiros afrodescendentes, do modo em geral, esperemos aqui que, diante dos senhores deputados, membros da subcomissão, que tenham em conta isto. É preciso, naquilo que é a fiscalização do cumprimento das leis que fazem, porque a lei tem esta condicionante que é a abstração e generalidade, e não é possível, só com estas previsões legais, conseguir-se atingir o objetivo. No plano prático, é necessário que os órgãos com responsabilidade em termos de fiscalização tenham em conta que não há aquilo que é o cumprimento de direitos dos cidadãos de um modo em geral, seja ele afrodescendente ou estrangeiro ou português. Esperemos que tenham isto em conta, não sendo a vossa função, mas que a previsão seja com essa perspectiva prática e que haja, não é aquela penalização de haver um processo e nunca concluir, ou uma pena que muitas vezes é uma pena simbólica só para dar a entender que fiscalizam. Muito obrigado.
Agradecer ao Filipe. Há temas que são bastante, que nos criam debate, que não temos a mesma posição, mas isso é positivo, não é? Trouxe-nos aqui um conjunto de questões que são muito importantes, as questões das profissões que as pessoas negras ocupam tradicionalmente, a questão de não haver pessoas negras nos lugares de decisão, a questão também que se cruza com a questão política, depois também trouxe aqui a questão das cotas, que é uma questão que cria sempre alguma discussão. Portanto, eu queria lhe agradecer, porque esta questão do mercado de trabalho é uma questão central, e a maior parte das queixas que existem, elas existem sobre aspectos que têm a ver com a participação no mercado de trabalho. As questões da precariedade, as questões dos baixos salários, há aqui um conjunto de matéria, de facto, que é fundamental, e o mercado de trabalho é uma das questões que me parecem a mim centrais quando se discute estes temas da discriminação e do racismo. E, por fim, passava a palavra ao Flávio e ao Jaquilson, da Associação Cultural Moinho da Juventude, que nos vão falar de dois temas importantes, da saúde e da questão da habitação. São as últimas intervenções. Eu pedia-vos, por favor, que gerissem bem o vosso tempo, porque são 16h30, também começámos um pouco mais tarde, mas era muito importante termos espaço de debate e, portanto, eu passava-vos de imediato a palavra. Obrigada.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. E queria agradecer pelo convite. Isso também é fruto das lutas que se tem feito. Tem que ser dito, é fruto das lutas, não é milagre, não é uma oferta, não é favor, é fruto das lutas da nossa população. E a segunda coisa que eu queria dizer é separar o moralismo da política. Porque muitas vezes quando se fala do racismo, fala-se numa perspectiva moral. O racismo é uma questão de poder, é uma combinação entre preconceito e poder. E a atribuição de um lugar em que a raça operar. E vamos também concreto a coisas, a materialidade do racismo. Falando da habitação, que eu vou falar depois, o meu colega vai falar da questão da saúde, é só observar a periferia de Lisboa. Aquilo não é mais nada que a continuidade colonial no espaço, da forma como se organiza. Isso não é nada novo, porque há muito tempo houve uma remoção da população negra aqui do centro de Lisboa, em que foram colocados lá para depois de Setúbal. Isso foi uma decisão a partir do poder. E à medida que a população negra habitava aqui em Monsanto, aqui em Santos, e pouco foi empurrada para a periferia, e à medida que o centro tem atenção e necessita de mais espaço, mais casas, automaticamente a população negra é descartada, é enviada para a periferia da periferia, sem transporte, sem equipamentos sociais, sem saúde. Esse é um problema. O espelho colonial, o mapa da continuidade colonial, vê-se tanto na Amadora como na margem sul. Eu acho que não há melhor argumento do que ver a imagem do que aconteceu na Jamaica. As condições em que as pessoas estão a viver. Isso não é... E normalmente tenta-se culpabilizar as pessoas, dizer não fazem nada, fazem-se de vítima. Não, o racismo é algo que é produzido estruturalmente para precipitar a morte. A morte. Isso deve ser dito. É só ver as imagens da Jamaica, tem melhor eloquência que o meu discurso. Não é preciso as imagens da Jamaica. É um exemplo concreto, que as pessoas estão a viver nessas condições. E verificamos que quando chega há situações que apareceram depois, por exemplo, dá um caso do PER, as situações que estão a tentar resolver agora, que têm a ver com o centro aqui, porque há um grupinho que vive lá, enquanto que na periferia, não acontece nada. As pessoas são completamente corridas e não se faz nada, e há um sistema de validação que vem dos meios de comunicação social, o sistema de justiça que trabalha com o CEF, que persegue pessoas que querem lutar pelos seus direitos. Isso é um facto, isso não é um facto que nós assistimos na parte da Amadora. Um exemplo concreto foi o que se fez na Santa Filomena, mas o que se tinha feito também nas Fontainhas, o que se fez nas Marianas, porque também deve ser dito, o que se tem feito em Miraflores, quando Miraflores foi demolido, o processo é sempre violento. É por essa razão que muitas pessoas, bom, vamos colocá-los lá numa caixa, ponto final, e é por essa razão que algumas pessoas ficaram com problemas mentais, porque se quebrou o tecido da relação das pessoas. Vão lá para aquilo que Carolina Maria de Jesus chamava quarto de despejo. Então, basicamente, na Santa Filomena verificou-se que nós acompanhamos o processo de perto, e havia grupo de senhoras que se organizaram para lutar pelos seus direitos e foram chantageadas por assistentes sociais que trabalhavam com a Câmara, foram chantageadas, disseram: vamos retirar-vos as crianças se continuarem a exercer o vosso direito de participação. Isso aconteceu. E quando também as pessoas foram fazer a manifestação, levaram uma carga de porrada. Havia sniper em cima do telhado, na Santa Filomena. Isso não estou a inventar, isso é um facto. Se Portugal choca, é porque Portugal está a chegar atrasado à realidade. Isso é um facto. Não vou ficar aqui a amordaçar-me, eu vou dizer, é ocupar a palavra e dizer aquilo que eu acho que deve ser dito. E Santa Filomena aconteceu isso. Houve um senhor que se manifestou, ele não tinha autorização de residência, e de repente ele foi denunciado, e de repente a polícia veio, pegou o senhor e levou lá, e ele ficou detido, e com aquele aviso que ele seria deportado. Isso é uma forma de silenciar, de amordaçar a nossa comunidade. Há várias formas que são feitas para instalar um ambiente de pânico, de terror nas nossas comunidades. Isso é uma realidade. A questão da habitação também tem a ver com a questão das pessoas irem tentar alugar as casas. e não serem praticamente, não, teve aqui um grupo, não posso alugar a casa, porque, sabe, o último negro que teve aqui causou problema. Não, a questão não é essa, é racista. É um racista. Isso também é mais um problema. Isso é mais um problema. Mas o maior problema que se vê é a forma como as pessoas foram despejadas. A senhora foi trabalhar e voltou para casa, não tinha casa. É a forma como trata a nossa comunidade como se fosse lixo. Esse termo que eu vou utilizar, como lixo. Isso é um facto, é a realidade. E Santa Filomena aconteceu isso, não se mandaram pessoas lá para... Aquelas pessoas conseguiram casa, que tiveram sorte. E tem um outro da questão da habitação. Por exemplo, o realojamento, quando se faz o realojamento, nós chamamos aquilo de arquitetura policial, urbanização policial, porque tem uma saída, uma entrada, e quando a polícia fecha, é por ar para toda a gente, se transforma em guetos. Não é apartheid jurídico, mas é um apartheid de facto, porque é segregação. A partir das 9h30, 10 horas, quase não tens transporte, estás muito longe, e como que uma pessoa vai sair? A mobilidade, a questão da mobilidade. E para além de dizer que o transporte, há uma questão em que o transporte no lado da periferia é mais caro. É mais caro, isso é são problemas concretos. Nós também assistimos a várias outras coisas, porque as coisas estão interligadas, tem a ver com a educação, tem a ver com a forma como se organiza o território, tem a ver com a forma das políticas de habitação, tem a ver com a forma da criminalização da juventude negra aqui neste país, porque as pessoas se ficam nos bairros, é porque quando 5 jovens negros vêm para o centro de Lisboa, são perfilhados como criminosos. Isso é um facto. São coisas que nós assistimos diariamente. É uma coisa sistemática, é uma dominação estrutural. Se for para resolver coisas concretas, que sejam palpáveis, que alterem a condição material da vida das pessoas, sim, o resto pode ser manobra política. Concretamente, temos que ter concretamente porquê. Não adianta Portugal ganhar prémios ou ser no topo quando a realidade diz que Portugal mente. Porque Portugal é um Estado racista. Isso espelha a continuidade colonial, a má resolução do problema colonial. Que ainda há pessoas que acreditam que descobriram alguém neste país. E políticos. Porque a questão aqui é que o racismo é transversal à sociedade portuguesa. E há responsabilidade também nos partidos políticos, sejam eles da direita ou da esquerda. Uns com mais, outros com menos. Claro, não cabe a mim julgar, mas a realidade está aí. Amostra. E a questão da habitação é uma questão central. A forma também, para dizer também o que se fez em 6 de maio, isso veio na comunicação social. Então se sabe. Então o silêncio face ao problema do racismo, da criminalização dos jovens negros, da expulsão da população negra para a periferia da periferia, isso é uma decisão política. É o Estado que regula as relações sociais. Isso é uma questão política. Tudo o que é moralismo, a diferença é que o moralismo é preciso ter poder para executar. Quando nós não temos... Não. Quando é política que toma decisão. Isso é uma questão política. Não vamos e alongar mais. Eu vou deixar para o meu amigo falar de saúde. Tá bom.
Eu peço desculpa interromper, sim, mas como vão partilhar o tempo, faz favor.
Sim, o meu colega, o Flávio, falou de habitação, e habitação e saúde estão interligadas. Porque quando, mesmo continuando aquilo da habitação, nós estávamos a preocupação, o discurso vigente quando destruíram pedreiras de húngaros era para acabar com o gueto. Mas as pessoas, socialmente, dentro do tecido social, estavam melhor quando estavam na pedreira dos húngaros do que Porto Salvo. Porque as pessoas estavam no centro, tinham acesso a muitas coisas, a relação com as instituições era muito mais fácil do que colocarem as pessoas nos sítios onde, a partir das 9, não há transporte. Isso porque isso aconteceu no período da crise. Por exemplo, com Mira Sintra, que é um exemplo tão claro. Mira Sintra, chegou o momento que a CP teve que tomar decisões em que sábado e domingo não há comboio de Mira Sintra. As pessoas têm comboio só de segunda a sexta para vir limpar o centro. E as pessoas não têm esse direito, o direito ao lazer, o direito a outros tipos de acesso. E isso tem repercussões na saúde mental da nossa comunidade. As pessoas, ninguém pode falar, e nem o Estado, e nem político tem moral de falar de guetização se tem projeto de urbanização moderno guetizado. Há um medo enorme de que as comunidades estejam interligadas dentro do centro e conviverem com várias pessoas, sejam de português autóctono ou outros tipos de imigrante de classe social diferente. O subúrbio anda a perturbar muita gente porque o cerco que se criou durante anos, em que quando vínhamos para o centro, estou a falar, por exemplo, de jovens do meu bar, da minha geração, como Flávio, vínhamos para o centro, éramos perseguidos e nunca roubamos uma pessoa no centro. Vir ao bairro alto para divertir e encontrar e ser revistado 10 vezes numa noite. E chegamos ao ponto de falar com os nossos colegas, epá, vamos, não, eu não quero ter problema, eu é que vou divertir para levar com a polícia. Preferem estar segregados. E quem é essa responsabilidade de criar o medo? E a própria a questão é que a nossa sociedade portuguesa está mentalizada de uma forma, quando nós saímos do sítio onde eles querem que a gente esteja, dos guetos, para chegar ao centro, há uma preocupação e um medo. Isso viu-se na Avenida da Liberdade. Porque é um medo. E eu agora pergunto, um grupo de jovens, negro, a exercer a cidadania, levanta assim tanto medo? E houve pessoas a perguntar porquê que eles vieram ao subúrbio. Não são portugueses. Ou mesmo que não sejam portugueses. Não têm direito à mobilidade. A perguntar porquê que eles saíram dos seus bairros para vir para o centro. E nós todos ouvimos e ficamos calados. E essa normalização é perigosa. Nós falamos às vezes do populismo no sentido lato. E não temos cuidado com pequenas coisas. Nós falamos da discriminação e estamos aqui nos grupos aquecer nessa audição, mas nós não estamos a ver o que é que está a acontecer diariamente. Nós temos opinion makers, temos aqui nas nossas televisões todos os dias, que entra para a minha casa, para a casa do meu vizinho, para formar pequenos racistas que vão criar comentários racistas a dizer, é para essa gente, vão para a terra deles, se não querem vão para a terra deles. E esse discurso está-se a passar. Para que falar de discriminação se todos nós, não há ninguém aqui que diga que não assistiu na TVI e nos últimos, estou a falar, nos últimos tempos, desde a partir de 2007, em horário nobre, pessoas a mandarem cidadãos portugueses para as suas terras. O que é que se foi feito? E agora a questão é, porque essas pessoas não sentem e não sentem no fundo essa revolta com essas situações? Porquê? Porque não lhes tocam no fundo. Porque essas organizações que podiam ter decisão ou podiam processar, podiam ir perto da ERCS. Eu não percebo porque é que a ERCS não tomou medida com a Susana Garcia. E só para... E nesse aspecto que eu estou a dizer, isso perturba a saúde mental da nossa comunidade. Agora vou só para ir mais a fundo na questão da saúde que tradicionalmente nós vimos, que é a questão dos acessos. Apesar do nosso sistema de saúde, eu acho que é um bom sistema de saúde, posso criticar muitas coisas que têm que se mudar em Portugal, mas a questão do sistema de saúde, mas a mentalidade, aos funcionários, estou a falar de acesso de imigrantes ao sistema de saúde. Agora, quando os imigrantes vão, por exemplo, de países que têm protocolo, chegam no hospital ou centro de saúde, dizem, há países tipo Cabo Verde que nós constantemente na associação temos que enviar o protocolo para as pessoas serem atendidas. E não é uma realidade que passa muitas vezes, porque ainda há pessoas que são recusadas acesso ao sistema de saúde em Portugal. Imigrantes diariamente são recusados e muitas vezes com aquele discurso que não pode ser tolerado na nossa função pública, quer dizer, é pá, se não estás contente, vai para a tua terra. E isso nós estamos a normalizar, essa ida, essa parte de tirar o tapete do nosso direito, quando nós reclamamos o nosso direito, dizer... vão para a vossa terra. Esse discurso, o Estado tem um papel fundamental de não aceitar. Não podemos tolerar, e isto que eu acho que é tolerância zero, estar a dizer cidadãos que vão reclamar os seus direitos para irem para as suas terras. Então dizer, às vezes, que é dizer, vão para a Voterra, eu digo, da Amadora ninguém vai sair. Da Amadora ninguém vai sair, nós não vamos sair se estamos a perturbar as pessoas que contentam, porque não há pressão que vamos sair daí. Nós não vamos sair. Agora tem que ver o próprio Estado. É a questão de ter um tecido social bem construído, e a paz social se constrói dos dois lados. E agora não é pessoas argumentar a demonstração da realidade que é obra de incendiar nenhum sítio. As pessoas que estão a dizer que quando se denuncia está-se a incendiar o país são os que beneficiam e querem ver o silêncio porque os traz privilégio e empurra os outros para a desgraça.
Eu quero agradecer ao Flávio e ao Jack Wilson as intervenções. De facto, a questão da habitação é uma questão que também tem a ver com a forma como fomos construindo o nosso território e que é uma questão talvez das mais complexas, porque se cruza, como aqui foi dito, com as questões da mobilidade, com as questões das periferias, do nosso acesso e da nossa apropriação dos centros. Há aqui um conjunto de matérias muito complexas, mas eu também queria aqui deixar uma nota positiva que, e foi no bairro da Jamaica, antes dos acontecimentos que aqui foram relatados, que está um processo de realojamento em curso, diferente do que foi feito até hoje em Portugal, em que uma das torres foi abaixo e as famílias foram realojadas dentro das várias freguesias do Seixal, e penso que este modelo vai ser replicado noutros sítios, o que é de facto, na minha opinião, um passo significativo na forma de realojamento. Mas depois também é interessante ver, e como eu vi numa reportagem de televisão, e que sabemos que é assim que também vocês tocaram na questão, que é a questão das redes de solidariedade que se criam, mas de facto, mesmo quebrando algumas redes de solidariedade que se podem sempre encontrar em algum sítio do território, é muito importante esta forma de realojamento, porque é uma forma, não é de integração, é de inclusão. E de facto este passo foi dado, e eu também julgo que é importante nós referirmos o que acontece de positivo, e esse parece-me um aspecto muito positivo. Quanto à saúde, de facto a questão da formação é sempre necessária das pessoas, porque o Estado português, não podemos dizer que o país é racista, porque a nossa Constituição não é, e portanto percebo o que querem dizer, mas o que nós temos é pessoas racistas e racismo dentro das instituições, e isso pronto, temos que encontrar formas e evidentemente de poder tornar a nossa sociedade mais respeitosa da nossa Constituição, acho que isso é o que todos queremos. E passava agora ao debate. Eu o que propunha que se fizesse era o seguinte: inscrições. Vou recolhendo as inscrições, a três intervenções, passamos, ou então se calhar até para sermos mais eficazes, o que eu propunho era que toda a gente falasse e que depois no fim pudesse ouvir considerações, porque é mais, dada a falta de tempo que temos, de três em três leva mais tempo, portanto o que eu propunho era que toda a gente que quisesse falar se inscrevia, pedia os nomes, por favor, José Semedo. Cristina Roldão, Anabela, dou já a palavra, só recolher, há mais alguém que se queira, depois, está bem, alguém que queira, a Flora, mais alguém, como é que se chama, peço desculpa, Maria João, mais inscrições, bem, vamos começar, depois se quiserem inscrever podem se ir inscrevendo. Se calhar a deputada Rita Rato prefere, pronto, quando tiver que falar, diga que nós damos-lhe a palavra, sim senhora. José Semedo, faz favor.
Obrigado. Bom, eu vou começar a minha intervenção por lembrar um papel de uma certa comunidade científica, que eu diria que é uma comunidade científica da treta, que foi pondo algumas coisas como dados científicos e que hoje em dia caem sobre a população de pele mais escura, sobre as pessoas que têm mais melanina subcutânea. Assim, eu lembro que no século XIX o Dr. Samuel Cartwright detectou uma doença que se chama draptomania e que era a mania de fugir que os escravos tinham, quando submetidos a condições de trabalho. E esta doença que foi detectada por este doutor norte-americano poderia ser corrigida facilmente com algumas chibatadas ou então com a amputação dos dedos dos pés. Lembro-me também que o Mendel, o pai da taxonomia, fez taxonomias muito bem delineadas sobre os animais e sobre as plantas todas, mas quando chegou aos homens resolveu ir ouvir a opinião de certas pessoas e detectar que o homem negro era agressivo, que era dado à lascívia e à preguiça. Enquanto, por contraste ao homem branco, que era mais dócil, trabalhador, etc. Lembro-me também que o eminente filósofo Kant acabou por descobrir que o homem negro tinha nascido para obedecer e para ser comandado. Pronto. Ainda, nas minhas citações, posso falar também do ativista norte-americano Stokely Michael, que disse que os missionários sentiram-se na necessidade de vestir os africanos com temperaturas de 40 graus, porque os africanos andarem nus excitavam os próprios missionários. Portanto, e agora passemos ao meu assunto, que é, felizmente, a Beatriz Gomes Dias já esgotou quase o meu tema, que era sobre a educação, e já disse a maior parte das coisas que me apetecia ter dito, os meus parabéns. E, no entanto, também posso falar alguma coisa sobre esse assunto. Estamos a entrar no quarto ano da década internacional da afrodescendência. A resolução 68237 da ONU. E essa resolução prescrevia uma série de coisas para a integração das comunidades africanas e de afrodescendentes, e apesar de ser o quarto ano, nada aconteceu. Os diretores e as coordenações dos agrupamentos escolares desconhecem a matéria. O que é que se passou aqui? Importa perguntar se o assunto é desconhecido das autoridades, se foi ignorado, ou se não foi levado a sério. Relativamente ao debate nacional gerado pelos acontecimentos do Cacei e do Jamaica em semanas consecutivas, criou-se muito ruído à volta do assunto. Gerou contestação ou consternação conforme as cores partidárias. As pessoas ficaram preocupadas, os líderes partidários, muito mais com os sufrágios que se avizinham do que em discutir, fazer uma discussão séria sobre o assunto do racismo. A minha opinião. Salvando algumas exceções. Aliás, sobre esse assunto, aquilo que não está gravado nunca aconteceu. E eu tenho que voltar aqui às minhas notas para perguntar, mas afinal, qual é que é o problema da polícia do Cacém, que perfila os meninos africanos todos a determinadas horas à porta das escolas Ferreira Dias, e qual é a relação das escolas com isto, na hora em que não está lá ninguém? António Sérgio e Gama Barros, para serem todos revistados, perfiladinhos em posição para serem revistados, e porquê que isso é visto a partir das 8 horas da noite? Porquê que há miúdas a serem revistados por agentes masculinos? Aquilo que não vem na comunicação social não existe, mas nós sabemos que existe. As pessoas que têm pele negra sabem que isto existe, que existem agentes a fazer coisas que não devem. Pronto, então, para abandonar os preconceitos...
Desculpa, eu peço desculpa, mas as intervenções desse lado têm que ser um bocadinho mais curtas do que das deste lado, para nós conseguirmos dar a palavra a todas as pessoas, portanto, eu
então,
não entendi a tirar a palavra.
Reforço o que me disseram ali alguns colegas ativistas, que o país vive em apartheid social, e as pessoas sabem perfeitamente disso, quase todos temos um amigo preto, mas todos, sem exceção, temos um amigo muito racista. Portanto, no entanto, os afrodescendentes, sabemos que o problema do racismo estrutural está infiltrado de tal maneira, ele não começou quando começaram a chumbar os meninos negros na primária, quando eles chegaram ao quinto ano com 3 retenções. Começou lá mais atrás, nos 2 anos e no infantário, quando as crianças brancas já chegaram lá a saber que, para atingir os meninos com a cor de pele mais escura, bastava chamar preto. Pronto. Sobre isso. Em todo o caso, eu penso que há que fazer um apelo, e já que nós não representamos o grosso da comunidade africana, eu penso que não deve ir nem mais um só voto para nenhum racista. Nem mais um só voto para nenhum racista. Acho e sim. Nenhum cidadão deve deixar de votar em políticos e em políticas justas.
Fica muito aqui muito por dizer. Desculpa, não lhe quero tirar a palavra, mas há muita
fica
gente
fica só uma
inscrita.
Página, elas eram quatro. Mas
pode entregar
fica para...
se quiser e eu posso considerar no âmbito do relatório toda
sim,
a sua
senhora.
Intervenção.
Eu agradeço.
Se assim o entender, tenho todo
eu
o
agradeço porque também me apetecia falar um bocadinho da intervenção da TVI mas... e da entidade reguladora da comunicação social, como é que se permite que haja racismo José desbragado Smith. E como é que se chama o assassino de Alcino Monteiro a ofender as pessoas dessa maneira para ir falar à televisão durante uma hora e tal, num programa de velhotes.
Pode-me deixar a sua intervenção que eu considero. Passava a palavra à Cristina Roldão, faz favor.
Boa tarde. Obrigada por este espaço para discutir a situação da comunidade afrodescendente e brasileira, que também boa parte é afrodescendente, não é? E há várias questões que se poderia discutir e uma delas seguramente tem que ver com o racismo, não é? E eu não poderia começar por, sem falar daquilo que o José também disse, que é a década dos afrodescendentes já está há vários anos a decorrer. Não é? E é incrível como há todo este debate na sociedade portuguesa sobre o racismo, do vai para a tua terra e por aí em diante, e não há medida nenhuma sobre este assunto. Quer dizer, isto é completamente incompreensível. Queria só também falar sobre alguns dados. Não é? Por exemplo, olhando para a questão das queixas, as queixas de discriminação racial que estão na CICRD. No total, se somarmos desde 2005 a 2015, vamos em 759. Não é? 759. Dessas, só 30% é que passa para processos contra a ordenação. E daquele grosso inicial das apresentações de queixas, só 2% é que leva à condenação. Isto diz muito sobre como é que nós funcionamos e sobre como é que as nossas instituições lidam com o racismo. E esta é a forma... digamos assim, mais fácil de lidar com o racismo, porque tem que ver com situações de relação interpessoal, onde as coisas são mais ou menos evidentes. Se nós não conseguimos trabalhar este plano, nesta dimensão, quanto mais trabalhar noutras, como, por exemplo, aquilo que também já foi aqui dito, a dimensão do desenvolvimento e do combate à organização da extrema-direita e da forma como ela se está a infiltrar. Portanto, temos aqui uma dimensão mais do racismo interpessoal e que pode ser combatido através de um sistema de queixas mais eficaz e que funcione bem, não é? Porque é manifesto que nem as pessoas confiam nas instituições para apresentar a queixa, nem as instituições depois conseguem efetivamente levar isto a bom porto. Noutra dimensão, a questão da organização da extrema-direita e como, a forma como ela se está a organizar. Nós temos um partido, o PNR, que faz declarações e aparições explicitamente racistas e não acontece nada, não é? Nós temos alguém que vai à televisão portuguesa incitar à participação da população numa manifestação a favor do retorno do fascismo do Salazar e não acontece nada. E quem fala sobre isso e quem registra isso até corre o risco de ser perseguido por causa disso, porque afinal até é essa pessoa que está a inventar o racismo nesta sociedade. Numa outra dimensão, que é a mais difícil de todas, porque é aquela mais difícil de agarrar, o racismo estrutural institucional. Enquanto Portugal continuar a fingir que não existem raças, e claro que eu estou a falar em raças não do ponto de vista biológico, isso é óbvio que não existe, mas existe como construção social e política. E ao existir como construção social e política, é tão real como uma parede, como é óbvio. Não é? E é por isso que acontecem estas coisas todas. Que acontece, por exemplo, a idade média de óbito de idosos, mais de 65 anos, com nacionalidade portuguesa, para 2011, com nacionalidade portuguesa, 78 anos. Para aqueles provenientes dos PALOP, 74 anos. 4 anos de diferença, não é? Em termos de idade média de óbito. Isto devia-nos fazer, devia-nos alarmar. Os dados todos que a Beatriz referiu sobre a educação, mas ainda há outros, não é? 15 vezes mais taxa de encarceramento, não é? Deixem-me aqui procurar outros dados e desculpem se me estou a alongar, mas acho que isto é importante ser dito. Percentagem de população de nacionalidade dos PALOP, porque não temos forma de recolher dados com base na origem étnico-racial, 3 vezes mais estão nas profissões de base. Profissões de base são as profissões menos qualificadas, pior remuneradas, mais sujeitas à precariedade. 3 vezes mais. E para isso, para desempenhar essas funções, recebem também 104 euros menos em média por mês. Estão 7 vezes mais em habitações não clássicas. Portanto, tudo o que é habitação precária. E poderíamos continuar. É preciso que exista recolha de dados e há um grupo de trabalho para a recolha de dados étnico-raciais que neste momento está a proceder à redação de um relatório com recomendações, mas tem sido, do qual eu faço parte, mas tem sido um debate muito difícil. E para mim é muito difícil compreender que isto seja uma medida séria quando não existe em torno, para além deste grupo de trabalho, uma discussão mais ampla deste tipo de medida. É que não se pode chegar, de repente, à sociedade portuguesa que acha que não há recolha de dados étnico-raciais, embora saibamos que existe e sempre existiu, não é? Ela não tem existido, é para o combate às desigualdades étnico-raciais. Agora, nos ficheiros dos hospitais, nos processos e requerimentos da polícia e noutros sítios, essa recolha existe. E há provas disto, não é? Portanto, não estou a dizer coisas da qual não tenho a certeza. E, portanto, precisamos avançar para a parte da recolha de dados étnico-raciais que nos permite dar conta realmente das desigualdades estruturais na sociedade portuguesa, independentemente da nacionalidade das pessoas. Muita da população negra em Portugal, sobretudo as camadas mais jovens, nasceram em Portugal, têm a nacionalidade portuguesa e os seus pais também negros também já nasceram em Portugal. Portanto, não vamos lá por proxies, como se costuma dizer. E queremos estas políticas, e queria deixar isto e não me vou alongar mais, sobre a recolha de dados étnico-raciais. Não me faz sentido para mim fazer recolha de dados étnico-raciais sem haver um programa de políticas públicas, porque nós não queremos um retrato para fazer um retrato. Este retrato, como é óbvio, estamos a trabalhar com formas de categorização, com levantamentos que são bastante extensivos na sociedade portuguesa e com uma instituição muito forte, que é o INE. Portanto, isto tem que ser para alguma coisa. E não é preciso fazermos a recolha, passar 2 anos saber os resultados para começar a pensar nas políticas. Nós já sabemos, em parte, não é? E uma dessas políticas eu acho que tem que ser mesmo as cotas étnico-raciais. Como temos para as mulheres, como temos para a população portadora de deficiência, como temos para outras, porque o sistema de cotas já se faz há muito tempo. Normalmente é para grupos, sei lá, atletas, pessoas ligadas ao serviço militar e por aí em diante. Portanto, era só
muito isso. Obrigada, Cristina Roldão. Eu dava a palavra à deputada Rita Rato, porque está com uma dificuldade de agenda, portanto, faz favor
obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais, pedir desculpa, mas outro compromisso que já tinha antes da marcação desta audição hoje aqui não me permite ficar até ao fim, mas vai ficar gravada e vou, obviamente, ouvir com todo o interesse. Eu queria agradecer todas as intervenções que já aconteceram até agora. São muito interessantes e devem também ser... Eu acho que não são pontos de partida, porque não é a primeira vez que estamos a ouvir e não é a primeira vez que estamos a ouvir alguns dos ecos que aqui estão a ser colocados. Mas devem dar mais força a caminhos que têm que ser assumidos, e eu acho que publicamente temos que assumir um combate de tolerância zero ao racismo e à discriminação. E publicamente assumir isso, e em grande parte com aquilo que foi dito, não apenas quanto à elaboração das leis, mas quanto às condições de concretização e de cumprimento das leis. Eu acho que hoje é inegável, é indiscutível, é inquestionável que em Portugal persistem traços de racismo institucional e não institucional que têm que ser combatidos, desde a persistência por parte de órgãos de comunicação social de convidar fascistas, criminosos, a ir à televisão e a lhe dar espaço de opinião pública como polémicos, quando violam a Constituição da República Portuguesa, assim como escolas em que persistem fenómenos de discriminação, locais de trabalho, estabelecimentos de saúde. Todos os passos devem ser espaços de não discriminação e de tolerância zero ao racismo, e queria dizer que É óbvio que Portugal é um país em que persistem traços de racismo e que são profundamente agravados por uma desigualdade estrutural que decorre do sistema capitalista em que vivemos, do ponto de vista económico e social. E nós não podemos apenas falar de racismo sem falar de questões económicas e sociais, e não podemos apenas falar de questões económicas e sociais sem falar de racismo. Porque nós entendemos, não é por acaso que nós estamos aqui numas instalações em que esta sala foi hoje limpa às 7 da manhã por mulheres negras que trabalham maioritariamente aqui na Assembleia nas limpezas e que saem de casa às muito cedo, às 6h30, o primeiro comboio a sair da linha de Sintra é às 5h58, até apanhar, há quem venha da margem sul, da Baixa da Banheira para aqui, e portanto levam horas do seu dia, não sei, em condições de acompanhamento dos filhos, com muitas dificuldades, e portanto isto tem um impacto nas condições da estabilidade psicológica destas mulheres e das condições de acompanhamento aos filhos. Mas para dizer apenas que as questões do racismo são as questões estruturais das desigualdades económicas e sociais são profundamente agravadas com as questões do racismo e com as questões relacionadas com a discriminação. Queria apenas dizer que em relação, em particular, à educação, ao emprego e à habitação, alertar o seguinte: o que aconteceu no bairro de 6 de Maio não pode acontecer. Nós tivemos demolições sem alternativa. Nós não estamos a falar de realojamentos. Não houve realojamentos, houve demolições sem alternativa. Houve agressões físicas a quem resistiu a sair da sua casa porque não tinha alternativa. Houve agressões físicas por parte de agentes. Há um problema enorme em relação ao processo da Cova da Moura. Vamos ver como é que vai acabar. Em relação à esquadra e ao que aconteceu na Cova da Moura com aqueles jovens. E, portanto, há muito caminho a fazer, mas o caminho faz todos os dias. E o caminho todos os dias tem que ser um combate à tolerância zero. Sobre a educação, dizer isto: é urgente acabar com as vias profissionalizantes. As vias profissionalizantes são uma antecâmara da guetização. É preciso existirem percursos diferenciados e pedagógicos, de diferenciação pedagógica, mas isso não pode assentar. As escolas todas da linha de Sintra quase só têm turmas de vias profissionalizantes, muito mais do que vias de prosseguimento dos estudos. A escola pública faz guetização hoje. Faz guetização hoje. E já foram eliminados aquela aberração que eram os cursos vocacionais que se queria impor aqui, que era a partir do 5º ano começar logo a guetizar. Isso já foi revogado e é preciso ir mais longe nisso, porque hoje na escola pública há guetização, sim, do ponto de vista económico, social e cultural, tendo em conta a ascendência das crianças. Outra coisa, não é aceitável não haver língua portuguesa não materna nas escolas. Não há. Não há. Há escolas onde, na periferia, não há professores de língua portuguesa não materna. As crianças nasceram cá, mas falam crioulo. É a sua primeira língua. E, portanto, não têm, muitas vezes, condições de ter professores também de língua portuguesa não materna. Existem muito poucos professores para turmas muito grandes. Os combates são essenciais. A luta vai ter que continuar. Foi dita aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a importância da representatividade e tudo o que isso significa. Mas eu queria aqui dizer que o poder, como aqui foi dito, a conquista do poder nunca foi uma oferta, foi sempre uma conquista. E é preciso transformar a sociedade em que vivemos. A inclusão nunca vai ser oferecida, vai ser sempre resultado de uma luta e da persistência de todos. E o combate ao racismo e o combate pela não discriminação não é apenas um combate das comunidades afrodescendentes e brasileiras, é um combate de todos nós, porque é um combate à democracia. Muito obrigada e peço desculpa. Queria dar só um grande abraço ao Mamadou, que nós temos todo o gosto e orgulho de trabalhar aqui com ele todos os dias, e é um grande gosto tê-lo aqui todos os dias na Assembleia da República.
Obrigada, deputada Rita Rato. Eu passava também a palavra ao senhor deputado José Manuel Pereza, porque também vai ter que se ausentar e é importante ouvir também... Sim, pode ser. Então lhe levar o micro, se quiser, não, vem aqui abaixo. E depois continuamos as inscrições, ninguém vai ficar sem falar, porque os senhores deputados estão a falar antes do tempo previsto, mas é uma questão da organização aqui do tempo e para dar a palavra a todos. Faz favor, senhor deputado. Muito obrigado. Alguém se inscreve?
Alô, alô? Sim. Muito obrigado pelas intervenções, enfim. Enquanto estávamos nesta sessão, o meu camarada Mamadou Ba recebeu a seguinte mensagem que passo a transcrever. Ó cabrão, quem és tu para querer tirar a força à polícia? Por acaso nasceste cá para dizer que és português? andas a comer à custa dos portugueses e vens falar em bostas. Se isso fosse no Brasil, os negros eram baleados a tiro. O Mamadou recebeu esta mensagem aqui. Eu estava ali ao lado dele e ele passou-me esta mensagem. Creio que é uma boa elucidação de como é risível colocar-nos sequer a questão de saber se há racismo em Portugal. Quer dizer, não faz nenhum sentido essa pergunta. E creio que aquilo que tem acontecido nos últimos dias, de uma forma mais acentuada, com o Mamadou como alvo, é apenas a expressão disso, que é uma cultura funda e que aqui foi, e bem, do meu ponto de vista, referido como uma cultura de continuidade colonial. É exatamente isso. Bem, e portanto, creio que, como disse a Rita Rato, e muito bem, esta é uma realidade de camadas sobrepostas ou de camadas articuladas de discriminação, em que a discriminação racial vem associada e é potenciada em simultâneo, não sei o que é que vem primeiro, com discriminações de natureza social, com discriminações de género, e tudo isso aparece como um aglomerado de discriminações na vida de pessoas e na vida de comunidades. E essa é uma realidade que eu creio que ninguém de bom juízo pode negar, que marca, e que marca de maneira muito forte, a realidade portuguesa neste momento, com alguma concentração em territórios conhecidos do nosso país e que foram aqui referenciados nestas intervenções. O apartheid é isso mesmo. Aliás, se a gente se lembra do que era, do que foi o regime de apartheid, digamos, juridicamente existente na África do Sul, era exatamente isso. Era um regime de discriminação com base na cor da pele, mas era um regime de discriminação com base na condição social, com base, enfim, numa série de outras questões que se associavam todas. Bom, e portanto, eu creio que, só para, enfim, acrescentar aqui dois pontos. Primeiro, se isto é verdade o que eu estou a dizer, então eu creio que o combate ao racismo faz-se em todos os planos, mas se faz de uma forma muito forte nas políticas públicas que fazem a condição de vida cotidiana das pessoas. E elas foram aqui referidas. Isso faz-se na política de habitação, isso faz-se na política de educação, isso faz-se na política de justiça, isso faz-se no combate à periferização programada de coletividades inteiras, isso faz-se na não discriminação dos percursos escolares, isso faz-se numa política de justiça que não discrimina em função da condição social e da cor da pele. É assim que se faz. E faz-se também, evidentemente, combatendo estereótipos através dos mecanismos educativos, dos manuais escolares. Claro, é assim que se faz, é assim que tem que se fazer. Isso faz-se privilegiando o acesso destas pessoas que são discriminadas, o acesso privilegiado àquilo de onde estão a ser discriminadas. E, portanto, sim, o sistema de cotas é um sistema a considerar para esse efeito. Claro que é. E para isso nós precisamos de conhecer, e conhecer de maneira rigorosa, aquela que é a realidade. E por isso os dados de natureza étnica ou racial são dados importantíssimos no próximo censo. Não pode deixar de ser. Claro que sim. E nem sequer se percebe. Percebe-se que é uma situação que tem que ser acautelada do ponto de vista jurídico ou constitucional. Com certeza. Mas não se percebe a complexidade gigantesca de um problema que não é nenhum problema gigantesco. E finalmente, creio que é muito importante também não perdermos de vista uma coisa. É que a realidade portuguesa nesta matéria é retratada sucessivamente em relatórios internacionais, e nós, país, nós Estado, fazemos dos relatórios internacionais quase sempre uma leitura dúplice, que é quando os relatórios internacionais fazem a apologia da situação presente, aqui Del Rey, que vem dizer que não sei o quê. Mas quando os relatórios internacionais põem em causa a nossa realidade do ponto de vista da justiça, do ponto de vista da dignidade das pessoas, são exagerados, são mal elaborados, aquilo não está a ver bem a realidade. E eu acho que isso é, enfim, é um escândalo. Pronto. E, finalmente, eu queria só dizer que, apesar de tudo, eu creio que não podemos deixar de ter em conta algumas realidades Como foi dito, não sei o teu nome, Jaquilson, exatamente. Como foi dito por Jaquilson, o facto de estarmos aqui a fazer este debate não resulta de nenhuma benesse de ninguém, na Assembleia da República, do José Manuel Pureza, da Catarina Marcelino, ou até mesmo da Isabel Moreira. Não é por causa disso. Esta para do até mesmo foi boa. Mas é, sobretudo, como disse o Jaquilson e bem, porque há mobilização, porque há, enfim, vinda das pessoas para a rua. E isso obriga a que se faça o debate. E eu quero dizer que justamente esse é o ponto essencial. Do meu ponto de vista, isso é o elemento a considerar mais. É a capacidade de expressão pública, de uma maneira que seja uma maneira, enfim, forte, capaz de convencer, capaz de ser convincente, e que faz com que coisas como coisas que eram inimagináveis há tão pouco tempo, como a situação da Esquadra de Alfragide, possam ter lugar na sociedade portuguesa. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela sua intervenção. E eu passava agora a palavra, da que eu tenho a lista, à Anabela. Faz favor, Anabela, a palavra é sua.
Infelizmente vou falar e vou ter que ir embora porque tenho outro compromisso. Mas não podia deixar, primeiro, de parabenizar para ouvir. É nesta sala que eu acho que deve ser importante. E eu, quando digo parabenizar, porque eu estou a tentar trazer o Teatro da Oprimida a esta sala, ou, quando muito, alguma coisa desta sala, há pelo menos 6 anos. Consegui 5 minutos, o que eu acho que tenho que dar os parabéns, apesar dos apesares, consegui estar. E aprendi, ao longo do tempo, que mais vale aproveitar o pouco tempo que se tem do que não ter sequer nenhum. Então, gostava de aproveitar. A outra, que tem a ver até com o próprio título, que às vezes é a reflexão, que quando nós falamos da questão do racismo institucional e como é que ele está, ou quando falamos de Portugal é racista, estamos a simbolizar. E é isto que às vezes é importante ver. O próprio título, a comunidade afrodescendente e a comunidade brasileira, faz-me pensar enquanto negra. Mas então a comunidade brasileira tem tantos negros, como é que não é possível? Que título é este? Mas não é porque é um título escolhido de propósito, de forma errada, negativa, mas é porque a ela nos parece que ela é uma forma transparente de ser, quando nós não o sentimos, não o refletimos e não falamos sobre ele. Então às vezes coisas tão simples quanto isso ficam-nos lá. Então lembrava-me de uma coisa que é Camões. Camões, eu gosto imenso de Camões. Nas aulas de português era das minhas disciplinas favoritas, eu adorava ler Lusíadas. Mas Lusíadas começa exatamente com a proposição, e há uma coisa que ele diz e que é importante lembrar. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, e as terras viciosas de África, de Asa, andaram devastando. E nós estamos sentados na sala, porque eu tive a sorte, ou não sorte, de ser quase sempre a única negra na escola. Mas quando estamos numa turma em que a grande maioria é negro, quem é que quer ser negro numa aula de português em que nós vamos devastando a África? Ou quem é que quer ser negro quando falamos da história? No entanto, gostamos imenso das aulas em que, quando falamos de cidadania, porque Martin Luther King e Amílcar Cabral são heróis. O episódio que acontece na Jamaica pode ser analisado de diferentes maneiras. Eu, por exemplo, lembrei-me que exatamente nesse fim de semana tínhamos nesse momento preciso de relembrar Amílcar Cabral, o seu assassinato. Nesse preciso dia 21, exatamente no dia da manifestação, eu, enquanto negra, me recordo Martin Luther King, que escrevia, falava exatamente naqueles discursos. É tão interessante como nós, às vezes, quando nós analisamos politicamente as coisas, podemos o analisar de diferentes maneiras. Assim como, por exemplo, quando vemos as políticas públicas em que realmente o país do qual eu realmente faço parte de pleno direito, nasci no período do Ushuaia, mas que nunca desisti, e estamos a 2 anos, mas ainda falta completar o 0, não é? Mas estamos a 2 anos com a lei da nacionalidade. Embora possamos receber prémios, embora possamos ter prémios, ainda continuamos a ter políticas públicas assentes em situações de discriminação. No entanto, não queremos falar sobre elas. O Escolhas foi criado com base nisto e recebe prémios. Mas o Escolhas foi criado com base em 3 bairros significativos. Cova da Moura, do outro lado do rio Seixal e lá em cima. Então, ele não é inocente. Quem vive nesses bairros? Negros e ciganos. E este foi um dos episódios pelo qual começou. Falamos de uma política de intervenção no bairro da Cova da Moura, mas porquê que o bairro da Cova da Moura é um problema se só descer um pouco no mesmo município, a Brandoa,
e vimos que a forma de resolução foi diferente. Então, alguma coisa se passa se nós analisarmos politicamente estas estruturas. Então, quando nós falamos do racismo, não é do senhor agente X, estamos a falar da farda que ele veste, em que faz um policiamento constante a bairros, constante de shotguns. Não me lembro de no Restelo, apesar de haver prostituição, toxicodependência, de haver situações de barracas que foram eliminadas lá, para quem conhece o Restelo, sabe perfeitamente do sítio que eu estou a falar, e nunca me lembro de ter visto um polícia de shotgun a passear no Restelo. E é esta política que é importante nós relembrarmos dentro dos relatórios. De realmente aquilo que a doutora Elsa dizia logo desde o início, das leis, bónus pater família, fantásticas. Foram programadas e organizadas de maneira a pensar que realmente a maioria funciona. A prática é outra. E ela, com prática, acaba por nos segregar. E é por isso que eu estou a dizer que às vezes ela está tão dentro de nós, está tão imbuída dentro do nosso discurso, tão dentro do nosso corpo, que sem perceber acabamos por lhe fazer. De onde és, Belinha, antes de me perguntar sempre. E mesmo que eu responda, São Sebastião da Pedreira, o meu filho vai responder que a minha mãe é de São Sebastião da Pedreira, vão-lhe perguntar até chegar à avó ou bisavó, porque precisam saber porque é que o tom de pele é diferente. E é esta a questão que nós temos que fazer. Não é preciso fugir, porque também aquilo que foi escrito era dos direitos humanos, agora é direitos humanos, mas eram dos homens. Leiam aquilo, e em todo o tempo nós vamos construindo uma luta a pôr as mulheres lá em cima. O discurso de hoje é como é que com tantas políticas a nível de violência doméstica continuamos a ir no número de mortes. E vou terminar, porque tenho mesmo que sair. Mas é isto que acho que é importante, é falar sobre o racismo e não cada vez que dizemos racista, é isto que é o problema. É invisibilidade. E termino, porque também a lei da precariedade lembra nisto. A questão das empregadas domésticas, que é das leis mais antigas e que na precariedade continuam a não ser contempladas. E esta casa tem uma responsabilidade enorme, exatamente como a deputada começou a falar sobre quem vem às 6 da manhã, mas não só, quem limpa a casa das senhoras e dos senhores doutores e engenheiros e arquitetos. É muito importante rever a lei do serviço doméstico. É a precariedade pura e não se admite que ainda mulheres não tenham lutado por isto. Obrigada. Desculpem, tem mesmo que sair.
Belinha. Anabela. Já estava a dizer Belinha. Para mim será sempre Belinha, mas muito obrigada. Passava a palavra à Flora Silva, faz favor.
Boa tarde. É muito oportuno este debate e muitos debates como este têm que se replicar por este país fora, porque pelo que percebemos parece que estava tudo tão calmo, parece que Portugal estava tão diferente do resto do mundo e afinal aí estão as redes sociais e afinal aí estão as mensagens como aquelas que o Mamadouba recebe e afinal aí está, no dia-a-dia, nos nossos vizinhos, até nos membros das nossas famílias, como que estando intrínseca que o negro tem que ser sempre inferior. Não importa, provavelmente nem sequer associa ao racismo, mas este discurso de racismo intrínseco existe e não podemos esquecermos que ele existe. Faz parte do pensamento global e é isso que temos que definir, políticas que ajudem de raiz a combater esse pensamento intrínseco racista. A considerar o branco maior, mais importante do que o negro. O negro tem que ser sempre inferior. Eu acho que isso é uma questão que me preocupa bastante, porque é mais difícil fazer, combater atitudes quando na base está logo a distinção entre o branco e o preto. É verdade que Portugal é um exemplo na definição e até na aplicação de políticas de integração e nomeadamente dos imigrantes. Não podemos deixar de dizer o CNAI, os CLIMES, o trabalho que as associações de imigrantes fazem por este país fora. Isto é muito importante e não vamos desvalorizar. Ele foi fundamental para esta integração que se fez até agora. num período de imigração selvagem, sem leis, em que eu salve-se quem puder, quem não se lembra das grandes filas para ir no dia a dia, conquistar o dia de trabalho e no dia seguinte logo se vê. E hoje, apesar de tudo, as coisas melhoraram. É preciso valorizar isto. Se não valorizarmos isto, também não sabemos fazer o caminho seguinte, porque o caminho faz-se caminhando. Agora isto chega. Sermos subscritores de todas estas convenções, termos feito o caminho que fizemos até agora, é suficiente? Evidentemente que não. E isto basta ter havido Jamaica para percebermos que não. Não chega. Não chega e temos que ir muito mais fundo. Muito mais fundo. Em meu entender, sem igualdade de oportunidades, podemos fazer o que quisermos, as campanhas que quisermos, subscrever os decretos que quisermos, que sem essa igualdade não vamos ter combate ao racismo. Porque essa desigualdade existe a todos os níveis, como vimos hoje aqui nos discursos da mesa e como vemos das pessoas que vão falando. Acesso ao trabalho. Trabalho precário, diga-se assim. Porque é trabalho precário. A esmagadora maioria dos imigrantes em Portugal. Paga-se muitos trabalhadores, pagam a segurança social do patrão para ter o contrato. Porque para ter o seu documento renovado, tem que continuar a ter contrato. Então, paga a sua segurança social e a do patrão. E não estou a falar de uma ou duas pessoas. Acontece com muita frequência. Será que se isto for denunciado no ACT... isto será resolvido? Bom, nós temos aconselhado muitas pessoas a irem ao ACT denunciar. E alguns vão, mas não vimos chegar nenhum ao tribunal. Não vimos chegar nenhum a uma situação em que obriguem o patrão a pagar a sua segurança social e a devolver ao trabalhador o dinheiro que já lhe deu, que já lhe roubou. Porque já lhe roubou. Dá-lhe trabalho precário, horas infindas de trabalho, a um preço extremamente baixo e ainda lhe quer cobrar a sua segurança social. Liberdade na habitação, também já vimos. Liberdade na educação, também já vimos. Os percursos profissionalizantes é o dia-a-dia da escola, é a melhor maneira de a escola de se livrar dos jovens, dos estudantes, que têm menos capacidades, menos dotes de aprendizagem. Ponha-se entre aspas, naturalmente, não é? Mas está-se a discriminar. Este jovem não vai ter a mesma oportunidade. E o jovem quer entrar na universidade. É filho de imigrantes, tem uma autorização de residência temporária. Vai para a universidade pública, mas não tem direito à bolsa, porque não tem autorização de residência permanente. Isto tem algum sentido? Os seus pais estão aqui, trabalham para terem autorização de residência, é porque trabalham. Senão não têm, porque imigrante em Portugal é trabalhador, ponto. Então e os filhos? Para ter permanente tem que os pais ter primeiro. Ele não o tem porque cá estará há muitos anos. E o pai só tem permanente quando tiver um salário acima da média e não um salário de ordenado mínimo, que é o que tem todos os dias. E é o que tem para o resto da sua vida. Portanto, isto é absurdo, isto é discriminação. O jovem, filho de imigrantes que aqui trabalham, tem que ter os mesmos direitos que eu. É pobre, então tem que ter direito à bolsa. Tenha ou não tenha autorização de residência permanente. A criança que nasce em Portugal, os pais ainda não têm autorização de residência. E não podem ter porque têm um longo caminho a percorrer. Enquanto não tem residência, não há abono, não há SAS, não há nada. Portanto, porquê isto continua a acontecer? É verdade que fomos evoluindo e não podemos esquecer que fomos evoluindo, mas isto não pode continuar a acontecer. São crianças que nascem em Portugal. É quando são pequeninas que a família precisa de mais ajuda para as fraldas, para o leite, para a roupa que é tão cara. Então, quando é que vai ter direito a esse abono? Porquê que só tem direito a pedir autorização de residência quando entrar na creche? Para entrar na creche, os pais têm que ter um salário para pagar a casa, em primeiro lugar, porque sem casa não podem viver, e depois para se sustentarem, etc. E depois para pagar a creche. Quem tem essa possibilidade? Portanto, é preciso mudar estas coisas. Sim, sim. Portanto, há realmente aqui toda uma série de questões da igualdade de oportunidades, que era fundamental. Também já várias pessoas falaram do direito à nacionalidade portuguesa, quem cá nasce. Esta é a sua terra. Porquê estar a dizer a um jovem que aqui nasceu que a terra dele é dos pais, que a maior parte das vezes nem conhecem? Só vão conhecer muito mais tarde. Eu acho que é fundamental. Depois, acho que a Associação também tem, ao longo dos anos, muitos relatos de muita violência policial nas esquadras. Jovens que postarem em grupos, aqui, ali ou além, em estações, em pontos concretos, são sistematicamente interrogados e revistados, levados para a esquadra e onde levam porrada. E mesmo que eles se vão queixar, têm que se queixar noutra esquadra da polícia, que regra geral também não tem seguimento. Era preciso averiguar o que é que se passa. Quando um jovem faz uma queixa na esquadra, que continuação é que isso tem? Quem é que controla isso? Qual é o fim que isto vai ter? E eu acho que, para terminar, porque o tempo é curto e o tema é realmente tão diversificado, mas é fundamental que para a polícia, para toda a gente, mas para a polícia, a formação para a cidadania é fundamental. É fundamental. Percebem tudo, menos que os africanos, ou os negros, ou os imigrantes, são exatamente iguais aos outros. É? E essa formação tem que partir de raiz e tem que ser mesmo uma formação muito forte. Não pode ser umas ações de formação de vez em quando, porque eles são realmente as pessoas que estão no dia-a-dia a lidar com todos nós. Muito obrigada.
Flora, peço imensa desculpa, mas ainda temos mais uma intervenção e eu depois queria dar a palavra aos partidos políticos que estão e que ainda não o fizeram. Portanto, passava a palavra à Maria João. Acho que estou a dizer bem. Estou a dizer bem, estou. Faz favor, Maria João.
Boa tarde. Eu queria aqui deixar um testemunho que não sei bem se será um testemunho, se será também simultaneamente uma denúncia. Vai muito de encontro ao que disse a Beatriz e vai ratificar aquilo que Cristina também falou. Eu faço e partilho a gestão de uma IPSS que tem um acordo com a Segurança Social e é disto que eu vou falar, que tem a ver com a educação, porque é um jardim de infância, com os Unidos de Cabo Verde. O que acontece é que sempre que há uma criança que, apesar de ter nascido em território português, mas cujos pais ainda não têm autorização de residência, não tem consequentemente o número da Segurança Social. Não tendo consequentemente o número da Segurança Social, passado um mês da inscrição, a que é atribuído um número e esse tipo de coisas, recebemos um mail, um telefonema, a avisar da nossa linha vermelha em como estamos a ter uma criança, como estamos a aceitar uma criança que não pode estar no jardim de infância porque ainda não tem o número da Segurança Social, que demora no mínimo 6 meses. Esta situação acontece, e é aqui que eu quero chegar, com as crianças. Maioritariamente, ou, aliás, com as crianças estrangeiras, porque se for uma criança com a nacionalidade já portuguesa, que é também neste momento a maioria, mas que não tenha segurança social, isto não acontece, o que vai de encontro às palavras da Cristina e da Beatriz. Ou seja, existe aqui uma clara discriminação que, de alguma maneira, eu não sei se os governantes percebem o que é que está a acontecer, e mesmo com o que a Flora acabou de dizer, com a quebra do pagamento, quer dos abonos, quer do abono de família, quer dessas coisas, que basta a autorização de residência estar caducada. E se hoje alguém da mesa ligar para o CEF ou enviar um mail a pedir uma renovação de uma autorização de residência, esta renovação está marcada lá para agosto. Nós fizemos hoje uma e fomos parar a dia 17 de agosto. Os artigos 88 para o ano de 2019 já esgotaram, já não há, só para o ano de 2020. E isto dá a sensação que o Estado dá com uma mão e tira com a outra. Mas não só tira, como ainda pune com a outra, de uma forma muito perversa, que quem está no terreno e quem acompanha estas situações sente na pele a nossa impossibilidade de muitas vezes podermos ajudar ou de podermos fazer alguma coisa para que esta situação não aconteça. Nos Unidos, onde eu estou e onde partilho a gestão com a ADA, nós estamos um bocado nas tintas para isto, mas somos sempre alertados pelos técnicos da Segurança Social, cuidado, porque vocês vão perder a coparticipação que o Estado vos atribui por esta criança que está aí indevidamente ou ilegalmente, que eram palavras que nós já não ouvíamos e que voltámos a ver. De maneira que o que eu estou aqui a dizer, não sei se será um testemunho, se um desabafo, se uma denúncia, mas queria que os deputados que estão presentes tomassem isto em consideração e que de alguma maneira fizessem chegar aos órgãos competentes esta discriminação que é de todo inaceitável, na minha opinião, como cidadã e como também dirigente associativa.
Muito obrigada, Maria João. Agradeço a intervenção e agora pedia à mesa que agradecer muito, não é, as intervenções da mesa, as intervenções do público. Acho que isto foi um debate interessante, muita informação que é útil para dar início a estes trabalhos do relatório, e portanto está gravado também, há aqui um, também tomei notas, está gravado e portanto espero que depois no final se revejam nos resultados do relatório os contributos que deram, e eu pedi então à mesa, por favor, que passasse para a plateia, e pedia à deputada Sandra Pereira, à deputada Vânia Dias da Silva e à Isabel Moreira que pudessem ocupar aqui as cadeiras para dizerem o que entenderem e para terminarmos a sessão. Muito obrigada. Bem, esperar que as senhoras deputadas se instalem. E começava por dar de imediato a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, que sei que também está com limitação de tempo. Faz favor, senhora deputada, a palavra é sua.
Muito obrigada. Quero, antes de mais, cumprimentar todos os presentes e dizer que para o Grupo Parlamentar do PSD é muito importante e congratulamos-nos com a nossa participação nesta audição, e quero também felicitar a senhora relatora pela realização desta audição e dizer que, naturalmente, como saberá, o Grupo Parlamentar do PSD está comprometido com este trabalho, vai participar ativamente neste trabalho e vai dar o seu contributo. Dizer, como se disse aqui, que Portugal é racista parece-me naturalmente exagerado, mas com isso também não quero dizer que não haja racismo em Portugal. Nós reconhecemos isso, e apesar do facto da proibição do racismo e da discriminação racial estarem profundamente enraizadas no nosso ordenamento jurídico internacional em matéria de direitos humanos, e apesar dos progressos realizados nesse domínio, também no domínio legislativo, nós não negamos e nem temos dúvidas de que os objetivos de combate ao racismo continuam por atingir. E também não negamos que milhões de seres humanos continuam até aos dias de hoje a ser vítimas de tal flagelo, e que com o surgimento das novas tecnologias, onde há um eco exponencial do discurso de ódio, e o advento da globalização, novos desafios se nos colocam neste domínio, naturalmente exigindo novas medidas inovadoras e concertadas não só a nível nacional, mas a nível regional, internacional, de uma forma abrangente e globalizada. E nós sabemos que a discriminação racial, a xenofobia, a intolerância conexa persiste e continua a dar origem a violações dos direitos humanos, sofrimento e desigualdades e violência, fenómenos que, na opinião do Grupo Parlamentar, deverão ser combatidos por todos os meios disponíveis e apropriados, e com a máxima prioridade, de preferência em cooperação e em parceria com as comunidades afetadas. E por isso é que é muito importante esta audição, e por isso é que é muito importante o programa de trabalho que estamos a realizar e queremos realizar através das visitas, como a senhora relatora aqui disse muito bem. Sabemos e constatamos com preocupação e condenamos queria que isto ficasse aqui muito claro, que condenamos fortemente as manifestações e atos de racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância conexa contra migrantes e os estereótipos que frequentemente se aplicam a estas pessoas e que vão gerando uma cultura de mentalidades que, de facto, enraiza o racismo. E, portanto, queria dizer-vos que o fenómeno do racismo não está desligado da segregação e exclusão social e temos necessariamente todos, em conjunto, a Assembleia da República terá um papel muito maior, naturalmente, sobre isso, de promover políticas de inclusão, de tolerância. E alguém falava aqui de educação para permanentemente, isto é um trabalho, também se falava aqui do longo caminho, é verdade, para permanentemente trabalharmos para uma sociedade justa, solidária, sem discriminação, e é nessa sociedade que o grupo parlamentar do PSD acredita, é nessa sociedade que eu acredito. Nós, dizia alguém, que, aqui alguém que se escolheu falar de racismo, nós também escolhemos falar do racismo, aprovámos esta medida proposta, esta audição, e iremos participar ativamente em todas as ações. Teremos já uma visita próxima à Bragança no fim de semana e o grupo parlamentar lá estará e daremos certamente no final, quando a senhora relatora estiver a fazer o relatório, o nosso contributo. E portanto, alguém dizia aqui logo no início, que é um longo caminho, e dizia isso de facto com um tom de que isto passa a ser muito uma desculpa, mas é verdade, é um longo caminho. Mas também não é um caminho, não há um caminho mais moroso e mais difícil do que a mudança de mentalidades. É difícil, demora tempo, mas não devemos é desistir dele. E da nossa parte, nós não o queremos deixar de percorrer e por isso o PSD estará disponível para este combate. Muito obrigada a todos e foi um gosto estar aqui e ouvir portanto, o vosso lado e as vossas reivindicações que são importantes para o nosso trabalho parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra então à Sra. Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu confesso que estou um pouco agitada com este debate, porque já ando agitada há algumas semanas. E queria começar por dizer que fiquei contente com as manifestações de solidariedade para com o Mamadou Ba, que se deram aqui, neste ambiente mais ou menos fechado. Mas é sempre bom que comecem a surgir aqui e que se multipliquem no espaço público, nomeadamente nos Facebooks, em que as pessoas têm sido bastante cautelosas e bastante cobardas a denunciarem um discurso absolutamente intolerável, como se houvesse alguma simetria entre um post com um vernáculo já por mais de 1000 vezes explicado e discursos de ameaças à vida, de esperas por parte de elementos do PNR, de posts com crimes de ódio permitidos, nomeadamente por deputadas e deputados desta casa, incitados por deputadas e deputados desta casa. E, portanto, fico muito contente com estas manifestações de solidariedade e com esta adesão à luta antirracista, mas gostava que ela realmente depois se demonstrasse ativamente no discurso político e no Facebook. Eu queria também dizer o seguinte, e portanto manifestar também mais uma vez a minha solidariedade ao Mamadou Ba, que de resto é meu amigo, com muita alegria, a minha e dele também, espero eu. Eu não vou fazer o discurso de defender o que é que tem sido o papel dos grupos parlamentares nesta matéria, porque eu acho que, de facto, nós estamos muito incendiados pelo que foram os acontecimentos recentes. E eu tenho que dizer uma coisa. Eu acho que o papel de todos os grupos parlamentares foi lamentável. E tenho que assumir isso. E, portanto, também acho que o papel do meu grupo parlamentar foi lamentável. E quando eu digo do meu, digo de todos, desde o CDS até ao Bloco de Esquerda. Todos os grupos parlamentares, perante um episódio por causa dos efeitos no eleitorado de ter um discurso relativamente a uma questão evidente, que está denunciada em relatórios internacionais, tiveram medo de discutir o assunto. E por isso é que depois o os combatentes antirracistas é que foram trazidos para o discurso como armas de arremesso para não se debater o assunto. E, portanto, não acho francamente que nenhum grupo parlamentar, o que não quer dizer que não tenha havido políticos e políticas que não tenham feito isso, que nenhum grupo parlamentar tenha estado à altura do acontecimento. E também não acho que até agora, apesar do quadro legislativo que temos estado aqui a falar, não acho que até agora haja algum grupo parlamentar que tenha efetivamente a luta antirracista e as políticas antirracistas, quer contra o racismo interindividual aqui falado, quer contra o racismo estrutural e sistémico aqui falado, verdadeiramente inscrito no seu programa de forma visível. Nenhum de nós tem e não vale a pena fazer autopropaganda. Temos é que fazer esta autocrítica e pedir desculpa. E fazer melhor. É só isto que temos a fazer. E depois queria dizer uma coisa relativamente aqui ao que foi dito. Disse aqui que é difícil dizer que Portugal é um país racista. Eu estive num debate na TVI, no SOS, não sei o quê, onde vai aquela advogada dizer aquelas coisas, e estava lá um deputado do PSD que dizia que tem dificuldade em assumir isso também. E uma das coisas que eu expliquei, que para mim é sempre mesmo difícil, mas depois percebo a causa, é... Nós dizemos que morrem não sei quantas mulheres por ano e todos nós saímos à rua contra sentenças machistas, etc. E ninguém tem dificuldade em dizer que somos um país machista. Ninguém tem dificuldade em dizer isto. E quando o dizemos, ninguém nos acusa de estar a generalizar ou a chamar à polícia machista ou à justiça machista ou todos os juízes machista. Mas se dizemos que Portugal é um país racista, para tudo. Para tudo. O racismo está, como diz a Cristina Roldão tão bem, quer dizer, é o fenómeno mais evidente da globalização. Sempre houve opressão sobre o homem e a mulher negra. E, portanto, se há racismo em França, em Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, também há em Portugal. Qual é? Quer dizer, qual é o espanto? O espanto é a narrativa com que levamos do, como dizia, imaginem, uma pessoa formada em História no outro dia, me dizia que nós tivemos um colonialismo exemplar. Foi dos melhores. Dos melhores, quer dizer, dizia-me isto. E, portanto, levámos com esta propaganda de um colonialismo fantástico, que até fizemos a mulata. Imagina, fizemos um mulato, como se isso não tivesse resultado do abuso e da violência sobre os corpos das negras. E, portanto, esta narrativa do colonizador exemplar e do pós-colonialismo e do país de grandes costumes e, evidentemente, o mundo que ainda vivemos do pós-colonialismo e das pessoas presentes do pós-colonialismo que ainda viveram nesse mundo e que ainda estão nos centros de tomada de posição, tem a ver com este terror de assumir que somos um país racista. E devia ser tão natural dizer que somos um país racista como dizer que somos um país machista. E quando dizemos que há violência, que há polícia racista, justiça racista, que há educação racista, que há... não estamos a dizer que todas as escolas, que todas as pessoas, que todas as polícias, não. É só que os números indicam, há estudos sobre isso e devemos fazer qualquer coisa para enfrentar esses problemas. E eu, para não me alongar muito mais, devo dizer que sou favorável a tudo o que aqui se disse em relação às políticas diferenciadas em termos ao acesso ao emprego, no que toca à questão da habitação ser levada à séria e não a guetização, como aqui foi chamado. E, francamente, também não percebo porque é que é tão difícil a questão do levantamento dos dados étnico-raciais, porque a questão do levantamento dos dados étnico-raciais é pedido pelos próprios. E, portanto, se é pedido pelos próprios, são as próprias comunidades que querem o levantamento dos dados étnico-raciais para serem objeto de políticas públicas, e se há formas facílimas de proteger lá aquelas questões que têm que ser protegidas para não se violar a Constituição, hoje em dia já se pergunta à religião, de resto, não devia ser uma questão tão complicada. E precisamos desses dados, sim, para termos cotas. Porque tem de haver cotas, como há cotas para, como há as cotas para as mulheres. E terminava dizendo que eu fiquei inspiradíssima com uma... E, portanto, assumo aqui o meu compromisso naquilo que me é possível. Eu não comecei a escrever sobre racismo a partir do episódio de Jamaica, do episódio da Jamaica. Aliás, Portugal, nós aprovámos o Dia Nacional contra a Discriminação Racial, que foi a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque precisamente, supostamente, reconhecemos que há um problema de racismo em Portugal. Agora parece que já não se pode dizer. E, portanto, eu assumo o meu compromisso de fazer tudo o que me for possível dentro do meu partido. E acho fundamental de facto, desconstruir a narrativa da história que é contada. E no debate a que eu fui na TVI, esse senhor deputado do PSD, cujo nome não me lembro, dizia que, eu não admito que se apague a história de Portugal, eu não quero que se apague a história de Portugal, eu quero que se conte a história. E a história não está a ser contada. E para terminar, como veem, isto é uma coisa que me agita bastante, para quem sente, se calhar, empatia com coisas artísticas, ouçam uma cantora que se chama Bia Ferreira, que tem uma música que se chama Cota Não É Esmola. Ela depois explica como é que é. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. E agora passava a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faz favor.
The last but not the least.
Exatamente.
Bom, cumprimentá-los a todos, agradecer muito a vossa presença hoje aqui. Eu levo daqui vários ensinamentos e, sobretudo, muitas reflexões que todos devemos fazer em conjunto, e foi muito importante esta audição, e felicitar de resto a Sra. Deputada Catarina Marcelino antecipadamente por esta iniciativa e pelo relatório que irá produzir, que será um relatório que seguramente nos vai ajudar a todos a pensarmos um bocadinho mais sobre estas questões e a vermos aquilo em que podemos todos melhorar, porque todos precisamos de melhorar. Eu partilho aqui da opinião, embora eu e a Isabel discordemos muitas vezes, muitas coisas, embora eu goste muito dela e tenha por ela muito apreço, mas discordamos muitas vezes de muitas coisas, e há uma coisa que eu também devo dizer. Eu também não acho que Portugal seja um país racista, muito embora existam vários e complexos problemas de racismo. Existem, e isso é absoluta, é uma verdade insofismável. E os números que apontaram são números que não desmentem exatamente isso. E, portanto, eu gostava de dizer que, apesar de Portugal não ser considerado um país racista e até ter muito boas práticas em algumas questões, é evidente que há muito, mas muito para fazer ainda, porque há efetivamente muitas coisas que ainda se passam no país que não se podem passar. E aquilo de que falamos aqui hoje, da justiça, da saúde, do trabalho, da educação, são todos pilares de uma democracia que se quer organizada, de uma democracia que se quer pautar pelo princípio da igualdade e pelo princípio da não discriminação, que muitas vezes ainda está só no papel e não está na prática. E era aquilo que todos diziam aqui há pouco. Muitas vezes a lei diz uma coisa, mas a prática está ainda muito distante da lei. E é nisso que nós temos todos que trabalhar. Não só em políticas públicas, não só em medidas legislativas, mas também na questão da prática e na questão daquilo que todos os dias se faz por esse país fora. Dizer também que há pouco, Soutora, desculpe, não me lembro do nome, mas gostei muito de ouvir falar, a Soutora Beatriz, não é? E a Soutora Cristina Rodão, peço desculpa, diziam que há vários problemas e um deles é o racismo. E de facto um deles é o racismo, mas há um outro problema que aliado ao racismo é letal, que é o problema da discriminação social, que também é um problema que existe fortemente em Portugal. E são esses dois fatores que muitas vezes tiram os sonhos, de que falavam há pouco também aqui, que mais grave fazem perder oportunidades e que estigmatizam efetivamente. E nós todos temos que perceber que isso é dramático e que temos que combater. Depois dizer-lhes também que há aqui uma questão que é evidente para nós. Eu estava há bocado aqui com o deputado Helder Amaral, que é do meu partido, que me dizia, eu senti muitas vezes na prática e eu senti muitas vezes esse racismo de que hoje estamos aqui a falar. Senti-o muitas vezes. Mas trabalhei, esforcei-me, integrei-me e hoje em dia consigo ter uma vida feliz. Mas nem toda a gente teve as mesmas oportunidades que eu, nem toda a gente conseguiu fazer aquilo que eu felizmente consegui fazer. E o problema da integração, o problema da integração e o problema da guetização do outro lado, é um problema para que nós todos temos que olhar com muita atenção, porque esse parece-me ser um dos problemas de base da questão. Porque a primeira segregação que se faça vai marcar as pessoas durante o resto da vida. E a primeira segregação vai levar às outras segregações e aos outros afastamentos e à outra perda de oportunidades e a tudo aquilo que depois se vai somando ao longo da vida e que depois ditam num caudilho de desgraças que todos nós conhecemos e que devemos combater. Dito isto, eu gostava de dizer, nós somos todos portugueses e para mim e para o meu partido não é a cor da pele que distingue absolutamente ninguém. Somos todos portugueses, todos temos os mesmos deveres, todos temos os mesmos direitos, todos temos as mesmas responsabilidades e todos temos, de um lado e do outro, que viver segundo as mesmas regras. Há regras, nós temos que a cumprir, seja do vosso lado, seja do nosso lado, seja do lado da polícia, seja do lado de quem for. As pessoas têm todas que cumprir regras. E se a polícia se porta mal, a polícia tem que ser exemplarmente punida. Mas eu queria também dizer isto, porque é bom que isto fique absolutamente claro. Há polícias bons e há polícias maus, como há em tudo na vida. E como em tudo na vida, a árvore não faz a floresta. E, portanto, eu também não gostava de sair daqui a diabolizar a polícia, porque a polícia é essencial e é necessária para que a ordem pública se mantenha. Agora, a polícia tem que dar o primeiro e principal exemplo. E quando a polícia se porta mal, a polícia tem que ser efetivamente punida. E, portanto, eu gostava que isso ficasse aqui bem assente, porque não me parece justo também agora diabolizarmos a polícia e dizermos que a polícia só faz disparates e que assim não vamos lá. E, portanto, claro.
Não, eu peço, por favor,
Senhora Deputada, eu peço, por favor,
que não entremos em diálogo nesta fase final. Temos todos direito à nossa opinião e todos direito em cada momento a expressar a nossa opinião. E, portanto, eu por favor, Senhora Deputada, continuo, mas eu pedia, por favor, que não fizessem intervenções durante a intervenção da Senhora Deputada.
E não podemos diabolizar a justiça e não podemos diabolizar a educação. Nós o que temos que fazer é a ação formativa importante em todos esses domínios. Porque em todos esses domínios há problemas. Há problemas. E, portanto, o essencial é nós fazermos formação preventiva em todos esses domínios. E depois trabalharmos todos em conjunto para que todos respeitemos as regras de um Estado de Direito que todos queremos ser e em que todos queremos viver integrados e em que não podemos ser excluídos nem uns nem outros. Temos, como disse há pouco e repito, e assim termino, Senhora Deputada, somos todos portugueses, temos todos que ser tratados como tal, com respeito e sendo todos integrados neste nosso Portugal e todos ser tratados com o respeito que merecemos. Muito obrigada.
Eu quero agradecer, eu julgo que este debate foi muito importante. Eu acho que há uma coisa acima de tudo que é fundamental, que é discutir os temas. Nós só podemos intervir sobre os temas, sobre os assuntos, sobre os problemas, se os assumirmos e se falarmos sobre eles. E eu julgo que este momento hoje foi importante desse ponto de vista. Estivemos aqui todos livremente a dizer o que pensamos coisas diferentes uns dos outros, mas dando aqui espaço a que toda a gente diga o que pensa, em liberdade, em democracia e dando aqui um primeiro passo para que este relatório se concretize. Eu queria agradecer aos serviços da Assembleia da República, aos serviços da Primeira Comissão, a todo o esforço e todo o empenho que têm tido para a realização destes trabalhos, que são complexos, não é fácil de organizar, são muitas iniciativas umas atrás das outras e têm sido inexcedíveis e eu quero agradecer muito aos serviços. Senhoras estão ali, acho que devemos dar uma salva de palmas. E espero poder contar com todos e todas para este trabalho, que eu acho que é um trabalho muito importante para a democracia portuguesa. Muito obrigada.